Nós vivemos na época dos streams, né? Tudo é streaming hoje em dia, né? Não tem os Spotify da vida, os aplicativos de música, né? O Easy, o bicho lá da Apple funcionou de
que
música?
Bicho? Apple Music?
Apple mesmo.
Cara, eu sinto às vezes que eu sou o único que usa essa merda. Porque todo mundo usa Spotify. Até que fora, a galera usa mais Spotify, tá ligado? Spotify
é aqui muito no usar. Brasil tem um negócio do Deezer, né? Porque teve uma época que a Tim tava Deezer, dando de graça, crer, né? O acesso ao Deezer e tudo mais. E aí o pessoal.
Eu vou te falar que eu não uso muito streaming porque meu plano de. Cara, eu tenho 10 GB mensal e eu estouro todo mês, bicho. Então.
Mas aí você pode baixar, né? O aparato do Spotify.
Sim, acho que é pra baixar. Eu não uso como stream, eu uso mais como um acervo de músicas online que eu posso pegar o que eu quiser.
Mas o consumo é muito baixo, mano. Eu não sei se consome tanto, não, as músicas no...
Bicho, porque como eu já estouro meu plano de dados todo mês, se eu começar agora a fazer stream de música, aí fudeu de vez.
É porque tu assiste YouTube, é a parada.
Eu assisto YouTube na rua, aí é foda.
Ele tá culpando o Spotify.
Você assistiu o Spotify, mano.
Não culpei o Spotify, caralho. Eu falei que o meu tipo de consumo já é tão alto que se eu adicionar, aí eu me arrombo.
A música é mais coisada, mas é menor em termos de dados, assim,
sim, do que bem menor.
Uma imagem.
Aí o Wizzy quer ouvir uma música, ele põe o vídeo em HD no YouTube pra ouvir.
Pode crer, né? O YouTube Premium rodando em segundo plano.
Olha só, a parada é o seguinte. Esse negócio dos streams, né? A gente veio de uma geração de TV por assinatura, né? Que a gente tinha vários canais e você pagava um grande valor, né? Pra uma Sky, uma Net, uma DirecTV. Lembra da DirecTV?
Bem.
Só pra deixar um
adendo. TVA, aqui. Evandro, TVA.
Então, a gente, vocês, que eu vim ter TV por assinatura
aqui
esses dias.
Aqui tinha TV aí. Show.
Mas tamo aí, vai.
Não, mas você era igual eu, você ia na casa do amiguinho, aí rico tinha TV a cabo.
Tô acompanhando a linha do Jurandir, mas é bom lembrar que tem muita gente que não teve TV por assinatura quando criança.
Obviamente, eu não tive, por exemplo, eu tive depois de quando eu tava um pouquinho mais velho, aí eu tive acesso à TV por assinatura, mas...
Uhum.
A gente se acostumou a ter TV por assinatura nos últimos anos aí. E a gente sempre se viu refém dos canais, dos horários, da programação e tudo mais. Aí começaram a surgir os streams. Veio a Netflix, principalmente. E demonstrou que era possível fazer sucesso. E o público mesmo escolher o que assistir, quando assistir e tudo mais. E o que é que virou uma onda, né? Isso tudo. Porque depois vieram os outros streams. Aí tem o da Amazon. Aí tem o HBO Go. Aí tem um Fox Premium. O que mais? A gente tem, hoje tem o Globoplay, né? A Globo tá lançando várias séries.
Pô, tem o da Record,
tá exibindo,
caralho,
na TV.
Record Play, sei lá o nome.
Exato, tem o Record. Play Plus, chama Play o da Plus, Record. É. Play Plus, né?
Então a gente... Ou tem o Telecine Play, mano, que é muito bom.
Posso só fazer um adendo rapidinho, que foi uma coisa que na época eu falei, vocês falaram que eu era maluco. A gente discutiu lá naquele programa que a gente falou se a TV tinha acabado, se morreu a TV e tal.
Uhum.
E eu comentei do seguinte, que eu tenho... Assino Prime Video, assino Netflix, tudo, mas às vezes ligo a TV porque eu tenho vontade de assistir alguma coisa e eu não sei o que eu quero assistir. Aí você fala assim, como assim? Lembra que vocês falaram?
É porque a coisa que a gente mais faz, Bruno, é decidir o que assistir, a gente passa mais
exatamente, tempo decidindo então, o que ver. Netflix, mas pra vocês verem como muita gente se identifica com isso, a Netflix, muita gente reclamava do quê? Passar uma hora tentando escolher o que assistir e não sabe o que assistir, porque às vezes...
Não, você aí assiste The Office de novo. Aí assiste The Office de novo.
Então, mas aí...
Ainda tem mais, saiu do Brasil, do catálogo brasileiro.
Às vezes a pessoa quer assistir alguma coisa, só que ela não sabe o que é. E aí, o que, que os serviços de streaming começaram a fazer? Agora tem um botão de aleatório. Tem um botão de aleatório. Só que eu acho que a Netflix ainda não se comprometeu. Ela tem que comprometer 100%. Porque, assim, é um aleatório, assim... É um aleatório das séries que estão aqui. Eu acho que tinha que ser um botão totalmente aleatório pra você cair não se sabe onde. Entendeu? Tipo, aperta...
Essa parada, Bruno...
Esgoto da Netflix, tá sempre... o Bruno quer acessar.
Isso, é assim, eu sempre fui uma pessoa que quando eu queria ver, eu ia lá, baixava, tinha um site de legendas e tudo mais, etc. Hoje em dia, eu não sei nem mais quais são os sites que baixam as coisas, porque eu me acostumei tanto...
Nem eu, maluco.
A assistir tudo em stream. Tipo assim, eu quero ver um filme, aí eu vou lá na Netflix, pesquisa. Não tem na Netflix. Aí eu vou lá no Telecine Play, não tem. Vou lá no HBO Go, aí eu vou lá na Prime Video, aí tem. Ah, pô, tem no Prime Video, então vou ver aqui no Prime Video. E eu você acaba assinando e ficando dependente, por quê? Por que, que eu assino o Prime Video? Eu vou dizer aqui logo de cara, porque tem The Office. Então se tem The Office, eu quero ter esse streaming.
Sabe o que é curioso? Aí é o inverso daqui. Aqui o Netflix tem The Office, mas não tem Parks and Recreation. E no Prime Video tem Parks and Recreation, mas não tem The Office.
É bizarro. Netflix, por exemplo, tem Friends. E eu sempre eu quero ter o stream que tem Friends. HBO tem um catálogo absurdo, inacreditável. Acho que as séries de melhor qualidade tem na HBO Go. E o Telecine, que tem 2 mil filmes. E aí o filme que eu quero ver tem no Telecine Play. Tem stream pra tudo. Ainda tem um Crunchyroll, que eu assino lá pra ver meus animes.
Fantástico. Tá confundido.
E aí o outro é o de o Spotify. E aí, se você juntar, junta ali R$20 de um, R$30 de outro, dá TV por assinatura.
Não dá, Juras. A TV
não dá.
Tá muito cara. Não dá.
E aí você é o que você falou. Você tá assinando sabendo que você tá assinando e que você... O dia que você quiser, você vai lá e como fala? E consome. Na TV a cabo, você... Mano, foda-se, cara. Esses canal de nego surfando aí, visitando a Índia, cara. Você nunca vai acordar um dia e falar, porra, quero ver o Gabriel Medina, hein? O que será que ele tá fazendo hoje? E é isso que a TV a cabo te entrega, tá ligado? Não compensa, mano. Ainda tá compensando
não,
pagar
quem? Não compensa mesmo, não.
Não, mano.
Não, você assina stream e ainda assina TV a cabo, porque o meu, então, meu... Eu tô preso no futebol, né? Porque eu quero ver, eu tô assinando o Premiere lá. Eu quero ver
com a internet, né? Aí, como você vai assistir stream sem ter o pacotão da internet lá? Mas exatamente, o cara, mano, o cara que assina só a TV a cabo tem que mandar internar. Porque ele...
Não, cara, é loucura.
Ele não tem uma programação de qualidade que justifique o valor que ele tá pagando.
Mas tu sabia que se você, sei lá, assina uma net da vida, e aí você tem os canais do Telecine, você pode logar no Telecine Play. Se você tiver HBO, você loga no HBO Go.
Então, Júlio, mas olha a loucura que é. Você vai pegar o plano mais caro da TV por assinatura pra poder assistir dois serviços que juntos dariam R$60.
Mas olha, não só pelos serviços, né?
Ah, não, mas aí eu concordo com o Evandro.
Você tá vendo ninguém, pelo geral.
Ninguém assiste aquele monte de canal avulso na TV a cabo.
Você tem 200 canais. Tem o canal canais. Do cachorro, caralho. Eu descobri esse dia.
Dog TV.
Dog TV. Vai tomar no cu, cara. Cachorro.
Mas tem um canal maravilhoso, que é o Fish TV.
Tem também.
Ah, não.
Só de pescaria, mano. O dia inteiro. Tô lembrando do Julandinho. É o canal que meu pai assiste o dia inteiro essa porra, mano.
Cara, assim, ó, TV a cabo, se eu assisto, sei lá, vai 5 canais, é muito, velho. É muito. Porque não rola.
Não, não assiste a TV aberta, mano. Não tem como, macho.
Não, programação
de TV. Pois agora, quer saber uma coisa que eu descobri? Então, exatamente. Muito do que eu assisto em TV a cabo, na verdade, é o que o Evandro acabou de falar. Eu quero assistir Masterchef, tem na TV aberta. Quero assistir o Aprendiz.
Aprendiz,
tem na TV aberta.
PC Siqueira lá, opa, dá pra assistir.
Ele tá exatamente lá no Aprendiz, PC Siqueira? Tá,
ó, um canal que eu gosto de TV a cabo é o TCM, tá? O TCM tem um canal de TV aberta que tem a mesma programação da TCM, que é a Rede Brasil. E tem anime ainda de brinde. Você leva a programação da TCM e os animes de brinde. Eu descobri um canal de TV aberta agora, da TV digital, que tem clipe, ou seja, já ressuscitou a antiga MTV pra mim, entendeu? Então, se você procurar, eu acho, agora tô falando honestamente, compensa muito canal. Mais, compensa muito mais combo de TV aberta com serviços de streaming do que você assinar a TV a cabo, cara. E assina, pode assinar todos de streaming com TV aberta e acabou, porque aí a gente assiste esses realities de culinária que a gente gosta, reality de empreendedorismo, na TV aberta... E nos distribuem.
Shark Tank, Bruno, na Sony.
Exato, agora começou. Não, então, o Shark Tank agora tá na TV aberta, tá na Band.
Aí, ó.
É o que eu tô falando, mano. O que me segura na TV a cabo são os canais de esporte. Porque aí não tem jeito. ESPN, Fox Sport, o Esporte Interativo que tá na TNT agora.
Mas aí não tem o da Zona agora que dá pra você assinar também?
É, eu vou ter 50 mil streams. Que porra é essa, mano?
Pior que é, tem o Esporte Interativo, o Netflix Esporte Interativo.
É. É, sempre teve, na verdade, né? Mas eu não vou assinar
o Fortaleza. Passa a Copa do Nordeste, caralho. Tem que assistir o Fortalezão aí, ó. Toma toro todo jogo.
Em Full HD. Na verdade, a Copa do Nordeste passa no Fox Sports, né? Não passa mais no Esporte Interativo, porque eles perderam o direito do negócio. Mas, por exemplo, o Premier, né? Da Série A. Que você assiste qualquer jogo.
Então, Jesus, mas você vê que
pode assinar em aplicativo.
Mas então, você paga time, a TV, caralho, a cabo... E mais o Premiere, você paga, que nem eu, TV a cabo, eu pagava o Combate ainda, você paga a TV a cabo. Nossa. E ainda você tem que pagar separado pra ter um conteúdo que é, por exemplo, o Combate, aí eu prefiro falar assim, cara, então eu vou assinar o Combate separado logo.
Mas sabe qual é o problema também, Bruno? É a parada do streaming quando ele é muito popular, e aí você não tem a certeza de que vai estar rolando de boa. Tipo a HBO Go, né? Você, cara, todo mundo assina a cabo, vou assinar a HBO Go, porque quando sair Game of Thrones eu vou assistir o episódio aqui. Aí no dia que tá passando Game of Thrones, não funciona a HBO.
Porque tem muita gente. Foi zoeira, porque eles abriram um sinal também, né? Pro pessoal do primeiro episódio. não precisava de assinatura. Então aí zoou, né?
Mas é isso que eu tô falando, assim. A gente tem a TV por assinatura. Aí você assina, vou ficar só nos streams. Se você assinar 6, 7 streams, vai dar o valor da TV por assinatura, mano, no fim das contas.
Não dá. Vai dar. Não dá.
Dá, mas vamos fazer a Netflix não é mais R$10, não, Bruno. Quer ver? Netflix era R$10 no começo, mas hoje em dia é 40 conto, mano.
Não, ó, por exemplo, o Prime Video dá pra você assinar por R$7,90 nos primeiros meses. R$10.
É, mas depois não, vira. Mas
você pegou o preço normal, ele vira 14, vai.
Tá bom, vai. 15, vai. R$14,90. R$15. Netflix, aquele plano. O mediano, pouco. Vai.
Não, plano bom, Bruno.
Não, plano ninguém, o mediano, né? Ninguém tem o faz básico. Individual. Sempre não, é pra mais gente da casa.
Não, então eu tô falando aquele que tem duas telas.
R$45,90. Netflix, R$45,90.
R$45,90.
Não, esse aí é de 4. É 4 telas em 4K. É brasileiro normal, não, então aí você vai ter que pegar um plano super HD da TV a cabo também, que é 300.
Beleza, pau. Não, vamos comparar. Vai, o que mais você tem aí? Amazon e Netflix até agora. Spotify.
HBO Go é R$39,90.
HBO é 30, é 30.
Então, HBO hoje eu não 39. Acho que é todo mundo que assina, mas vamos aí.
É, mas Game of Thrones, mano, a série mais famosa, mano.
R$30, todo mundo
assina. 30. Aí Telecine, 39. Mais 30. Crunchyroll, tá R$15, vai.
Ó, é R$37,90 o Telecine.
Spotify, Play. 40 então, Telecine. Spotify. 30?
Spotify é 30 mangos.
Nem sei, eu não pago, mano.
Pra duas pessoas.
175 até agora.
E aí tem o... Botou o Crunchyroll?
Crunchyroll. Escrevi Naruto, 15. É 15 mesmo?
É 15, é.
Aí, 175, é caro, hein?
Não, mas aí... Isso pra você assinar todos esses. Aí você vai pegar a TV a cabo no Plano Plus, que tem todos os canais em HD que vocês falaram aí.
158. É 200 e pouco. Não, 158. Tô com a tela aberta.
Não, mas é isso que eu tô falando, mano.
Você tá caindo no truque do... Assinante não,
você tá
por 12
falando...
meses aí. É, a gente não, pega os preços promocionais. Bruno. Não, aí pega o preço promocional.
Bruno, presta atenção, Bruno. Esse é o valor de agora. Os streams, eles sempre aumentam de preço. É isso que eu tô falando. Daqui a pouco,
TV
a
cabo
o preço também. Dos streams que você assina... Mas aí, é que eu tô falando, daqui a pouco os preços que você assina, você vai estar pagando R$200, R$250 de streaming, mano.
Você quer ver
porque daqui a pouco surge um novo. Caírem.
Então, esse preço vai cair...
Quando sai o Disney Plus, tu não vai assinar?
Vai assinar. Mas é isso que eu tô falando. A TV da NET, vai falar o nome aqui, foda-se. A mais cara, que é Top HD 4K, que tem todos os canais em HD, o caralho, é 140 pau.
Mas olha aí, pode ver que não tá incluso HBO, não tá incluso Telecine, não, ou seja... Não,
TV e HD, ESPN, esses aí que não tem no pacote
então, normal. Mas aí pra assistir o conteúdo que o Jornal Direito tá falando, a gente precisa adicionar as coisas que a gente falou. Então, claro, o problema da TV a cabo é que além disso, você ainda tem que pagar o adicional da HBO, tem que pagar o adicional da Telecine.
Mas se eu quiser, por exemplo, eu posso ter esses streams todos, vamos dizer que eu não tenho TV por assinatura. Aí eu quero, por exemplo, eu quero ver os jogos do Campeonato Brasileiro. Eu vou assinar o Premier. Aí é R$100 por mês.
Nossa.
E aí eu mano, quero ver o combate.
Mano, no site da NET aqui tem o Paramount Plus. R$19,90 por mês.
Aí, mano, tá vendo? Aí você vai colocando um monte de coisa. Caralho. A Fox lançou agora também a assinatura Premium dela.
Fox Premium.
Fox Premium é mais dinheiro em cima disso. Por isso caralho, que eu tô falando.
O combate custa R$80.
É R$80, mano.
O Bruno assina aí, mano.
Mas sabe o que é pior? Sabe por que, entre aspas, compensa? Porque ou é R$80 mensal, ou sabe quando é, você quer pegar só um evento?
É, lógico.
É 80 pau do mesmo jeito.
O Anderson Silva, os caras são trouxa.
Eles são muito bestas. Eles fazem assim, ó, se você quiser assinar um evento, assina aí, custa R$80. Ou a gente vende assinatura por R$80, aí você vai fazer o quê? Caramba, velho, eu vou ter que assistir o evento de qualquer jeito. Eu vou pagar o 80 mensal, eles fazem na maldade.
Já tô fudido, famoso já tô fudido mesmo, caralho, sabia que era cara
de exato. Assim, não, é na não, maldade.
Quando entrar o Disney Plus no Brasil e o Hulu, a gente vai assinar também.
Mas aí que tá, Juras, eu acho que vai cair o preço do serviço de streaming. Não, os serviços de streaming vão baixar o preço dependendo do preço que for da Disney. Porque imagina o seguinte, a Disney chega com o catálogo dela. A Disney, lembrando que a Disney agora tem Fox, é dona de Star Wars. É mas
já saiu o
Marvel.
Valor da Disney nos Estados Unidos, não saiu? Não era baratinho?
Mas os Estados Unidos também é barato e aqui é o Brasil, né, mano? O Brasil é 3 vezes mais.
Então, eu acho que muito serviço de streaming vai ter que baixar o preço porque o pessoal vai preferir. Por exemplo, se você tiver que pagar Netflix, vai 30 e Disney Plus...
A Disney vai pagar imposto assim como todas as outras pagam e por isso que eles aumentaram os valores. Mas a Netflix era baratinha aqui, mano.
Então, mas você vai ver que no começo ela vai botar um preço, eu acho, vai ser essa estratégia.
Nos Estados Unidos, a assinatura básica da Netflix custa $8. O Disney Plus foi anunciado por $7.
Então, é isso, porque... já vai chegar mais barato.
Mas são eles considerando, já que vão ter prejuízo pelos próximos 3, 4 anos, mas eles querem ter adesão.
Então, mas aí eles vão forçar o pessoal a baixar. Vai, porque senão ela vai perder assinante. Imagina se alguém chega pra você e fala assim, ó, você, imagina que você só tem 30 reais, tá? Você só tem 30. Aí a Disney fala assim, beleza, você vai ter que alocar os seus 30, é questão de budget. Ou você continua assistindo Netflix, que tem conteúdo bacana, mas também tem muita coisa zoada no meio, ou você vai pra Disney, que vai ter todo o conteúdo da Disney, da Pixar, da Marvel, Star Wars, conteúdo original da própria Disney, da Fox, Simpsons vai estar lá, cara.
É, vai estar lá.
Entendeu? Então, assim,
qual os dos episódios dois vão sair lá primeiro, né?
Exato.
Antes da TV.
Qual dos dois que você investiria o seu dinheiro se só tivesse 30? Entendeu?
A turma vai ter que escolher.
Vai
ter
aí
que
o pessoal vai ter que se dar um jeito. O pessoal vai ter que falar, como é que eu vou fazer frente à Disney? Vai ser no catálogo? Pode ser, só que vai ser um investimento muito maior. Talvez baixar um pouco o meu custo pra ver se a galera tem uma adesão. Entendeu?
É. Olha a discussão que a gente tá tendo aqui, né? Porque antes a gente discutia sobre baixar coisas, né? Baixar filmes, baixar séries e tudo mais. E o mercado criou oportunidades para que você não tenha que fazer isso por valores que, se você acha honesto, você paga, né?
Exato.
Se você gosta de Game of Thrones e quer assistir junto com todo mundo, tem um serviço lá da HBO que você pode ver as paradas todas, né? É, Netflix também, etc. Obviamente que tem muita gente que não tem condições de pagar esses streams todos e continuou baixando. Mas ele criou uma rotina em que enquadrou as pessoas que ficavam ali no meio termo. Cara, eu não gosto de baixar, é um saco. Tem que ficar verificando legenda e tudo mais. Eu prefiro assistir junto com todo mundo aqui no imediatismo, né? E já tudo legendado, dublado, da forma que eu quiser, né? Então isso é interessante como o mercado se adaptou e mudou, né?
É, e mudou até a cultura das pessoas do consumo mesmo, como você falou. Antigamente, sim, a pirataria, vou chamar de pirataria em termos gerais, era um recurso muito utilizado, que as pessoas não tinham acesso e tal.
Nas séries, muito porque não chegava aqui, irmão. Não tinha onde assistir.
Exato. E aí, os serviços de streaming vieram como uma alternativa de algo que até a gente até discutiu na nossa trilogia de programas sobre a pirataria. A gente comentou sobre isso, que uma das possibilidades era justamente o serviço de streaming e ele acabou ocupando esse espaço. Porque é o seguinte, é muito mais fácil, cara, você pegar e ligar o seu serviço de streaming e começar a passar o vídeo que você quer, do que, sei lá, como você falou, baixar. Aí se não tá no idioma que você quer assistir, você tem que baixar uma legenda, ou tem que fazer isso. Aí não funciona, exatamente, não funciona o seu player, aí você tem que pegar um codec diferente, ou tem que baixar um outro aplicativo pra rodar, e tá, tá, tá. Então, isso mostra que as pessoas, quando oferecidas algum serviço que justifique a qualidade, elas deixam de abrir mão, mesmo que seja, entre aspas, de graça. Sabe, o caso da pirataria, entre aspas, é de graça. Só que as pessoas preferem. E é uma coisa, eu já falei o bem mais valioso que a gente tem é tempo, cara. Você não consegue comprar tempo. Você pode comprar qualquer coisa na sua vida. Pode comprar um carro, pode comprar uma casa, pode comprar saúde até, porque você pode pagar um plano bom e nos melhores médicos. Tempo, você não consegue comprar de volta, cara. E streaming facilita nisso. Ou não, né? Se você ficar muito tempo escolhendo ela também e não assistir nada, né?
Mas... E aí, no final das contas, que é o que eu faço? Maluco, eu faço... Olha, eu não sei se o ritual de vocês é o mesmo, mas eu faço algo pra comer. Sento aqui na frente da televisão, ligo a TV. Eu geralmente só pego o iPad, que é mais fácil, né? Que ligar a TV tem que botar no negócio de transmissão no canal certo, aí ligar a Apple TV, navegar. No iPad é mais rápido, né? Aí eu vou lá e fico escolhendo, a comida esfriando, escolhendo... Ah, foda-se, vou assistir The Office de novo.
É isso. E a gente tem a febre de rever os... As séries antigas, né? As séries antigas e rápidas. Porque The Office, Friends, eles têm uma duração de uma refeição ali, sabe? 20 e poucos minutinhos, você vê que vai comendo de boa, dando a risadinha. Você acaba de comer, tá pertinho ali do... Tá 70% do episódio. Você espera um pedacinho, já faz a digestão, já bebe um copão d'água depois. É isso, mano. Sucesso demais, mano. Só é isso, a gente tá refém dos streams, né? Inclusive assim, o 99 Vidas, no Spotify lá. É muito simples, porque a cada edição nova, você pode ouvir suas musiquinhas e ficar intercalando com o podcast também, né? Pode ouvir no Spotify, só pesquisar 99 Vidas. É isso, vamos lá. Eu sou Júlio de Filho.
Eu sou o Izzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula,
morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez estamos de volta aqui com a nossa série nos videogames. As pessoas não sabem que existe essa série, né? Mas é uma série que virou padrão aqui no 99 Vidas. De vez em quando a gente traz uma edição com alguma coisa relacionada aos videogames. Então a gente começou lá, X-Men nos videogames. Aí foi lá, cinema nos videogames. Depois o crossovers nos videogames, animes nos videogames, Disney nos videogames, Batman nos videogames, Star Wars nos videogames, Lego nos videogames, o poder da música nos videogames, Vingadores nos videogames, Homem-Aranha nos videogames, ou seja, a gente já falou.
Videogames nos videogames. Games nos videogames.
Exatamente.
O programa muito elogiado que não tá nessa série, mas tá, Juras, é o que eu aprendi com os videogames, né? Algo do tipo. Videogames mudaram a minha vida, sei lá. É tipo isso, é essa linha aí.
É porque tu não colocou, né, na...
Pois é, mas é dessa série aí.
Ele faz parte dessa série?
Mais ou menos, não é? Lições dos videogames, aprendizados dos videogames, dá pra chamar. Foi a Jogos que Fazem Pensar o nome do cast, lembrei.
Jogos que Fazem Pensar, exatamente.
Mais ou menos, mas é isso aí.
É, não sei se tem muito a ver com a série dos videogames, mas é sempre a gente pegando um produto e a relação dele dentro dos videogames, assim... Uma marca, né, normalmente, tipo Homem-Aranha nos videogames. A gente passa por toda a franquia Homem-Aranha nos videogames. E desta vez, chegamos na franquia Dragon Ball. Aproveitando aí o fenômeno do Dragon Ball FighterZ, né? Que sucesso! Acho que é o jogo de luta mais rogado aí dos últimos anos ainda. Absurdo, mano. Que negócio inacreditável, mano. É uma febre entre amigos, né? As pessoas estão jogando muito o jogo, e cada anúncio novo, eles anunciaram recente, né, Bruno? Que é o Goku do Dragon Ball GT, né? Goku pequeno, né? Goku pequeno, velho, novo.
É, o Dragon Ball FighterZ tá cheio de versão do Goku aí, tá uma loucura.
Exatamente. E aqui a gente vai falar sobre os jogos da franquia Dragon Ball nos videogames. Quero saber dos senhores a relação de vocês com Dragon Ball. Começaram todos ali nos anos 90, quem assistiu, obviamente...
Eu só fui assistir Dragon Ball Z, foi o único Naruto desses aí que eu acompanhei, cara. Dragon Ball Z, clássico.
Dragon Ball, ele é talvez o anime mais mainstream, né? Porque passou na Globo, né? Passava na Globo ali, na TV Globinho.
Passou em tudo quanto foi canal, passou na verdade. Band Dragon também, Ball passou na Band, no SBT passava o Dragon Ball original.
Do então, o Dragon Ball criança, né, mano? O Goku pequeno foi no SBT, o primeiro, né?
Exato,
eu lembro de ter assistido ele no Dragon Ball, Dragon Ball.
Isso, que aí depois que virou o Z, que eu fui ver na Band e na Globo, mas o Dragon Ball mesmo, eu assisti lá no SBT mesmo.
Eu também. O Vamos Desvendar as Esferas do Dragão, né? Porra, esse é o maior mistério que eu já vi. Era muito clássico, mano. Muito bom essa abertura original. Goku pequeno, Goku chegando na Terra, né? Encontrando lá a Bulma, né? E tem um monte de insinuação de putaria, né?
Sim, ficando louco a Bulma de calcinha.
Caralho, isso é muito bizarro.
Goku de pinto duro.
E aquela época, criança, era isso aí, né, cara? Porque o acesso a coisas sexualizadas e tudo mais não era tão fácil como era hoje. Como é hoje, né? Então era um negócio, realmente, você ver alguém de calcinha.
Os animes eram mais descarados também, né, mano?
Total.
Tinha uma mulher bonitinha. Os animes nunca, né?
É questão de cultura. Ainda tem anime assim hoje em dia. Tem até alguns
One Piece, animes,
bem mais pra frentex, né? Então...
É, tem uns que são
bem... Tem anime aí que é só fanservice, né, cara?
Eu só fico puto. Mas é bizarro. Mas eu só fico puto. Porque esses animes shonen aí, né, que é feito pro público mais jovem e tudo mais, quando tem um relacionamento, né, tipo o protagonista lá com uma menininha. Eles são apaixonados, amor da vida e tudo mais, um se sacrifica pelo outro, aquelas coisas todas. Não pega nem na mão, mano. É um negócio muito estranho. Você nunca vê o desenrolar daquele, sei lá, um beijo, alguma coisa do tipo. Eles não têm esse conceito, né? É sempre um negócio que fica lá induzido, o amor da vida. Isso em todos esses animes, né? Tipo o Goku mesmo, lá no Dragon Ball Z, né? Eu não vi ele lá de mãos dadas, aqueles beijos e tudo mais. Aí do nada apareceu um filho, né? O Gohan.
Mas aí você tá pedindo detalhe demais pra um desenho pra criança, né, Júlio?
Pega na mão, Bruno!
Você tá então você tá procurando outro tipo. Eu vou, já que você não gosta de anime, shonen, você tá procurando hentai, o que você tá procurando aí.
Vai pegar na mão, Bruno? É maré, mano.
Não, pegar na mão pode. É que eles não acham que seja relevante pra história, né? Pegar na mão, sei lá.
Caraca, mano.
Bruno, mas hipoteticamente história. O Goku era namorado da Bulma e eles terminaram. Aí passou 5 anos. Você acha que ele pode mandar um oi sumida?
Não, ele não pode não, mas se ela mandar, pode.
Eu não acho nada. Eu só acho que é o seguinte, ele pode fazer o que ele quiser, desde que ele não ponha na cabeça dele que ele tá fazendo isso pelo bem da outra pessoa. Ele pode falar que assim, ó, vou mandar um oi sumida pra Bulma,
mas ele tá
em benefício da própria. Em benefício da própria.
Ô, Bulma, tô atrás da espera do dragão, teria uma de nenhuma passando por aí, não?
Caraca, mas de novo essa discussão cheirou tanta coisa aqui do livro. Eu acho que a discussão foi encerrada lá naquela abertura, tá?
Não, obviamente eu só tô zoando, cara. Só pra...
Claro, claro, eu tô falando assim. Porque as pessoas querem que toda abertura seja sobre esse assunto agora. E já foi, né, mano?
Foi.
Aí encerramos lá. A gente tem que ter muito cuidado com o final do 99 Vidas, porque o Bruno não vai querer mais falar com a gente, não.
Mas eu tô super de boa, cara.
Dragon Ball estreou ali em 96, caraca, faz muito tempo, né? Estreou em 96 no SBT. O Dragon Ball passava no Bom Dia e Companhia da Eliana. A Eliana foi responsável por mostrar, apresentar muitos
animes, muitos desenhos, pra criançada, né?
É, o Pokémon, né? Pokémon ali na Record, né? No SBT ele mostrou lá no Bom Dia e Companhia. Assim, o Dragon Ball ele veio na onda da febre do Cavaleiro Zodíaco, né? Que o Cavaleiro Zodíaco virou muito mainstream na Manchete. Sucesso, aí, cara, o SBT não, né? Tem que trazer uma
tem
coisa
que pra botar cá, uma Deus, coisa né, aí, né?
É,
e é uma coisa que é importante a gente falar, porque a Manchete sempre acreditou em conteúdo japonês, né? A Manchete vinha dos Tokusatsu, do Super Sentai, não Hentai, Super Sentai. Então, assim, essa coisa pra gente no Brasil, acho que se deve muito à Manchete. E aí, quando começou essa onda dos animes mesmo, como o Juras falou, que popularizou Yu Yu Hakusho, popularizou Cavaleiros do Zodíaco. Aí Super Campeões, aí todo mundo... É que Super Campeões foi um pouquinho depois até, né? Mas aí todo mundo começou a procurar o seu. Falou, opa, peraí. A Dona Manchete tá fazendo um negócio aí que a molecada tá parando de assistir o meu desenho mais tradicional pra assistir isso aí. O que que tá acontecendo? Vamos procurar um filete desse pra gente, né? E foi por isso que a gente viu a expansão de anime nas outras emissoras, né?
É, a Globo, ela tentou pegar alguns, né? Anos depois, lá com o Yu-Gi-Oh!, né? Com...
Yu-Gi-Oh! Digimon, também virou, né? Um negócio, hein, mano.
O Yu-Gi-Oh! Tá até hoje, cara. Yu-Gi-Oh! Cara, por incrível que pareça, a Konami, inclusive, faz muito dinheiro com o Yu-Gi-Oh! Tem o jogo lá de celular do Yu-Gi-Oh! Que é uma febre, cara. O pessoal faz muito dinheiro, hein.
E o Digimon, né? Quando deu sucesso do Pokémon lá, é a Globo. Vamos botar o Digimon aqui com a Eliana cantando, né? Eles vão se transformar. Caraca. Eliana não, a Angélica, né? Angélica,
é a Angélica, a abertura do Digimon.
Digimon é um clássico também. Digitais, Digimon.
Ou a transformação do Angelmon. Pô, Angelmon.
Angelmon.
É engraçado porque quando era o Goku pequeno, ele é bem mais infantil, né? O Dragon Ball ali, né?
É mais ou menos o Pica-Pau, né? Lembra que a gente discutiu do Pica-Pau antigo, que era zoeiro pra caramba, e depois ele. O Pica-Pau mais novo, ele faz piada, mas não é tanto assim. Eu acho que é a mesma coisa. O Goku pequeno, ele era aloprado geral, assim, sabe? E o Goku mais velho, ele só é bobo de inocente, sabe? Às vezes.
Ele é uma criança. Mas quando é sério, né, mano? Quando fica sério no Dragon Ball Z ali, aí o bicho pega, né, mano?
Mas ele nunca fica sério de verdade, né? Até ele nervoso. Fica,
mano. Vegeta não. Ali, mano, Super Saiyajin.
Ainda então... ele não leva tanto a sério. Mano,
exato.
Ele fica na galhofa o tempo inteiro.
O mundo do Dragon Ball, Juras, é uma grande parte de diversões de uma criança, mano.
Exato, exatamente.
Essa história de que eu sou o mais poderoso. Aí outra criança fala, não, eu sou duas vezes mais poderoso. E esse é o argumento, tá ligado? O Dragon Ball é isso daí. Então acho que é por isso que ele...
Aí você derrota o ser mais forte do universo.
Do mundo.
Não, aí ele responde a outra pessoa, que é o mais forte do universo.
Aí vem o mais forte do universo. Aí, caralho, fiquei 30 episódios aqui e virei Super Saiyajin. Aí o outro vira e fala, não, mas eu sou o Super Saiyajin 2. Mano, essa cena é umas crianças brincando de bonequinho, caralho. No parquinho, tá ligado? Só que a gente tava vendo na TV. A gente tava vendo aquilo se desenvolver episódio após episódio. Talvez seja por isso que fez tanto sucesso o Dragon Ball.
É, mas o primeiro Dragon Ball ele fez muito sucesso em muitos arcos, são muito famosos. É, mas foi ali no Dragon Ball Z que ficou bem mais mainstream.
Explodiu, né?
Passou ali no Cartoon Network, na Bandeirantes, ali no final dos anos 90. Mas no começo dos anos 2000, ali do 2001, 2002, a Globo, né, passou a exibir o Dragon Ball Z. E aí, bicho, aí foi uma, né, um negócio absurdo o sucesso do Dragon Ball aqui, né? Porque o Dragon Ball Z foi...
Virou febre. Era o pessoal assistia direto aquele... 3, 4 episódios do Goku ficar segurando o Kamehameha e ia lutar com... E é muito engraçado que a gente levava Dragon Ball... Quando chegou o Dragon Ball aqui, a gente tava muito pra trás, que era o período da época era sempre assim, né? Hoje em dia, não. Sim. Hoje em dia, a gente até recebe coisa antes dos outros. Mas na época... Cara, Cavaleiros do Zodíaco, quando chegou aqui no Brasil, já tinha praticamente acabado, cara. Então, Dragon Ball... Quando a gente tava assistindo a Saga Z no começo... Os caras já estavam planejando o que ia fazer na GT já, sabe? Então é muito bizarro, cara. Só que a gente se divertia monstro. E o que ajudou pra gente também foi que justamente pelo atraso, isso permitia a gente ter os jogos em paralelo com os desenhos.
Exatamente.
Porque como os jogos vinham depois das sagas dos animes, quando ele saiu no Brasil, na verdade, eles até vão dar um spoiler de coisa que a gente ainda ia ver, cara. Eu lembro... O Dragon Ball Z do Super NES, que era aquele de luta, eu lembro que eu vi personagens ali que não tinham aparecido no desenho ainda. Porque o Dragon Ball do Super NES saiu, acho que o 3 foi sair em 94, alguma coisa assim. Então a gente não tinha visto nem parte do desenho ainda e eu já tinha visto personagem que nem existia ainda, cara. E foi uma coisa que funcionou muito bem, entre aspas, pra gente, porque a gente pôde acompanhar o desenho e os jogos, enquanto os outros meio que... Ah, o jogo veio depois do desenho, então eu já sei o que tá acontecendo.
Mas nos anos 90 já tinham vários jogos, né, de Dragon Ball, né?
É, tinha os Dragon Balls
do mercado japonês, né?
Então, tinha muito jogo de Dragon Ball pro Famicom, não, que era o Nintendinho japonês. E o pior é que era muito jogo pesado em texto, cara, RPG e tal. Então a gente não
tinha nada a ver,
muito...
né, com Dragon Ball.
Não, pior que, luta, assim, né? Pra quem joga e entende, eles falam que tem muito da história do Dragon Ball ali mesmo, né? Principalmente os RPGs que cobrem o arco do Dragon Ball mesmo, do Goku pequeno, né? Eu, particularmente, nunca consegui acompanhar nenhum... O único RPG de Dragon Ball que eu acompanhei já foi na época do Game Boy Advance. Anterior a isso, os dos Super Nintendo, os de Nintendinho, eu devo admitir que meu japonês não era muito próprio, né? E além disso, diferente de RPG como Final Fantasy, eu não tinha paciência de ficar vendo RPG de Dragon Ball, até porque Dragon Ball, os RPGs são bem pesados em diálogo mesmo, né? Então...
Não, e é bom ver que o criador do Dragon Ball, né, o Akira Toriyama, ele é um cara que trabalhava, né, no desenvolvimento ali do mangá, do anime e tudo mais, mas ele já tinha trabalhado com videogames, né? Ele tava trabalhando com os videogames ali enquanto tava acontecendo as coisas em Dragon Ball. Tanto que Chrono Trigger, por exemplo, visual, eu quando eu fui, né, comprar o Chrono Trigger quando eu era mais jovem lá, no Super Nintendo e tudo, e vi a capinha lá, o protagonista com a cabecinha vermelha e o rosto ali, caraca, é Cavaleiro Zodíaco, porque pra mim tudo era Cavaleiro Zodíaco, né? E na verdade é Dragon Ball, né? O visual dele é igual aos personagens de Dragon Ball.
Na verdade o próprio Dragon Ball, até antes disso, Juras, do Chrono Trigger... O Dragon Quest, que a gente já falou, Dragon que inclusive Quest. Inspirou, sim, o desenho lá do Fly, é obra dele também. A arte, o character design é dele. Então, assim,
Toriyama, né? O traço
você
dele
pode ver
é
que ele já namorava.
Né?
É, ele já namorava o videogame enquanto ele trabalhava com essa arte dos animes e dos mangás, né? Então isso é muito legal, cara. Ele é um cara que teve uma influência muito grande em muitos jogos que a gente conhece. Além, óbvio, dos jogos de Dragon Ball que a gente tá falando, como a gente mencionou, Dragon Quest. O próprio Chrono Trigger que você falou. Um outro jogo que eu adoro, que é o Tobal, é de design dele.
Nossa, o Tobalzão é clássico demais,
mano. Exato. E até o Jump Force aí que o senhor Jurandir ama, porque tem o pessoal lá do One Piece, muito do que tá ali
tem
também.
Tem muita gente ali, mano. Tem só o One Piece, não. Tem muita gente ali famosa ali.
Então, mas muito disso se deve ao trabalho dele, né? Então você vê que o cara. O
visual dos personagens, né?
Sim.
Não, e o legal é que ele não faz o mínimo esforço de falar, não, vou desenhar para Tobal, por exemplo. Você pegar todos os personagens, passaria com um personagem de Dragon Ball igual, tá ligado?
Tranquilamente,
ele
exatamente.
Ele muda um pouquinho a arte porque ele tá desenhando para aquele jogo. Ele fala, ó, vou te entregar isso aqui, você quer? Aí ele muda a roupinha, a cor do cabelo, não sei o quê, mas ele podia botar o nome daquela galera e jogar em qualquer daquele universo. E que passaria reto em todos, cara. No Dragon Quest, no Tobal, aquele Blue Dragon que saiu depois também pro Xbox.
Sim.
É um personagem de Dragon Ball que tá ali na capa, tá ligado? Não é um cara genérico qualquer.
Sim.
E ali nos anos 90 a gente viu muitos jogos saindo, como o Bruno falou, muito RPG, né? Tinha alguns jogos de luta, mas muitos RPGs, né?
Que eu acho que foi o primeiro contato de muita gente com Dragon Ball, o primeiro contato consciente, assim, foram os jogos de luta no Super Nintendo, né, cara? Eram jogos muito celebrados justamente na época, por causa já do desenho. Inclusive, eu acho que o meu primeiro contato com Dragon Ball aconteceu até antes do desenho por causa dos videogames, cara. Por causa desses jogos de luta japoneses aí do Super Nintendo. Na época eu nem sabia que era Dragon Ball, porque o nome era todo em japonês, né? Eu não sabia que, olha, estou jogando um jogo Dragon Ball. Eu só vi que era um jogo de luta que tinha lá o cara que dava o Kamehameha e tal. Na época tinha o Piccolo, tinha o Goku e tal, tinha o Vegeta e tal. Mas eu não sabia quem era. Até porque até os nomes apareceram em japonês. E aí depois que eu falei, caramba, esse aqui é aquele jogo lá, né? Então isso era muito legal quando você conectava as coisas, né? E eu acho que pra muita gente, né, tirando esses RPGs de Nintendinho que a pessoa deve ter tentado jogar, mas se não soubesse japonês não ia conseguir jogar tão bem, acho que foram os jogos de luta do Super Nintendo o primeiro contato, né?
Aquele Super Butoden, Dragon Ball Z Super Butoden, que era o jogo do Super Nintendo, né? Que aí acabou saindo esse que era jogo de luta, até saiu a sequência dele, tem o Super Butoden 2 e 3.
Né? Exato, dentro do Super Nintendo vai até o 3.
É, mas ali nos anos 90 mesmo, eram estes jogos de luta, até que começaram a chegar os jogos do PlayStation, né? E aí pro PlayStation as coisas ficaram um pouquinho mais populares, né? Porque a gente tinha mais acesso aos jogos que saiu no PlayStation em japonês, né, ainda.
Sim, eu lembro que os jogos de luta mesmo do PlayStation, eu jogava mesmo sem nem esperar sair a versão americana, sabe? E eram jogos que até eram bacanas, tinha alguns com mecânicas que tinha, por exemplo, montar sua equipe de Dragon Ball para lutar e tal. Tiveram muitos jogos nesse período, eu acho que o que ficou mais conhecido foi o GT, né? Que era aquele jogo de luta sofrível. Nossa, que jogo de luta. Ah, ele era muito lento, cara. Ele era bonito pra quem via. Bonito, entre aspas, na época, porque, putz, é Dragon Ball poligonal, né? Porque os outros jogos, mesmo que fossem no PlayStation e os consoles da época, ainda usavam sprite, né? Ainda usava animação, entre aspas, tradicional. O GT era aquele jogo todo em polígono, então você via. Foi a primeira vez, inclusive, que eu vi o Goku macaco no GT, né? Aquele gigantão lá, ele na forma do macacão lá. E só que esse jogo, cara, que jogo lento, lento. Na época você aceitava. Caraca, porque era Dragon Ball. É muito zoado, cara, esse jogo. A jogabilidade dele
você
é sofrível.
Você vê hoje em dia, você fica meio assim, meu Deus do céu, como que lançaram isso, né? O Dragon Ball GT Final Bout.
Final Bout, isso, Final Bout.
Tem cara de Play 1, né, mano? É aquele esquema que o Bruno falou aí. Poligonalzão e tal, e aí na época era o que tinha.
Esses jogos jogava. Poligonalzão de PS1, eles têm aquela cara de jogo de PS1 que é foda, mano.
Meu Deus do céu, a queda dos personagens.
É muito lento, cara.
A animação não dá ajudada, não, mano.
É, muito ruim o negócio, meu Deus. Mas aí as coisas mudaram ali no PlayStation 2, né? Porque aí as pessoas. Nossa, né, o Dragon Ball, pra gente, já tava muito popular, né? Por causa das exibições no. Na Globo, né, em vários canais. Dragon Ball já não era uma novidade, assim, né, já estava bem popular. E aí foi lançado Dragon Ball Z Budokai.
Essa série, mano, a série Budokai, você é louco, cara, porque...
Putz, essa foi a primeira que eu realmente joguei na casa de um brother que tinha PlayStation, e era legal, porque tava no auge do Dragon Ball Z na Globo, quando eu descobri esse jogo. Então a gente assistia e depois ia na casa do brother que tinha o console pra gente jogar. E me amarrava pra caralho, maluco. Cell shading e tal, que dava aquela aparência de desenho.
O Budokai foi a primeira vez que eu joguei um... Primeira não, porque a gente, quando era criança, a gente achava que qualquer coisa parecia verdade também. A gente falava isso do PES, falava do FIFA na época. Mas eu acho que o Budokai até hoje segura muito bem, principalmente o Budokai 3. E é um jogo que parece que você tá jogando o anime, cara. Você tá jogando o anime.
O 3 é o ápice, mano. O 3 até hoje, você olha e fala, caralho, como pode? Naquela época os caras entregaram um jogo assim, tão redondinho.
Sim, e era a sensação não só de jogar. Porque assim, os jogos do Super Nintendo eram legais, tal, tinha os golpes. A jogabilidade não era tão bacana assim. Mas eu lembro que o Budokai 3, ele tinha aqueles finishers gigantes, que aí a animação era um bagulho que você fala assim, cara, eu tô assistindo um episódio de Dragon Ball de verdade aqui, não é possível. O Goku, por exemplo, fazendo o Genkidama lá, ele segura, aí ele joga, destrói cenário, destrói tudo. Tipo, ele tinha umas animações muito legais e o sistema de combate desse jogo é muito legal. Apesar que o pessoal reclama muito do sistema de rush dele lá, que é aquele que vira meio tesoura, pedra ou papel, que você tem que apertar os botões, sabe? Sim. Mas ele dá uma dinâmica legal pra batalha. Mas esses jogos, cara, eles são fantásticos, fantásticos.
Com certeza é a maior inspiração pro o Dragon Ball FighterZ, né?
Sim.
É, porque esse Budokai 3 é realmente o visual que permanece no tempo aí, né?
Sim. É até importante mencionar que o pessoal, na época mesmo, gerou uma baita de uma confusão, porque a gente tinha o Dragon Ball Z Budokai, né? Que era o pessoal da Jimps que fazia ainda. E aí, em paralelo, o pessoal da Atari tava publicando lá que era desenvolvido pela Spike, o Budokai Tenkaichi.
Caraca.
Que era, na verdade? Era um outro jogo de Dragon Ball, um outro jogo totalmente diferente, que era uma outra empresa fazendo e outra empresa publicando. Só que eles pegaram pra aumentar a confusão, porque em território, na versão original, acho que ele chamava Sparking. E aí na versão ocidental, eles falaram que, ah não, isso aqui é o Budokai Tenkaichi. Aí existe Dragon Ball Z Budokai, e aí existe Budokai Tenkaichi. E aí tem Budokai 2, Tenkaichi 2. Aí tem o Dragon Ball Z Budokai 3, e tem Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3.
Meu Deus.
Então é uma baita de uma confusão, cara. É
um negócio. No fim eram vários jogos, né?
Então são jogos diferentes. Inclusive de mecânica. Eu gosto muito do Budokai 3, pra mim, é um dos meus jogos de Dragon Ball favorito. E aí o Tenkaichi 3, muita gente confunde com o Budokai 3, mas o Budokai Tenkaichi 3 é um outro jogo totalmente diferente de mecânica. Tem mais personagens, é verdade. O Budokai Tenkaichi 3, acho que tem mais de 150 personagens de Dragon Ball. É um festival de fanservice, assim. Mas em termos de jogo de luta mesmo, mecânica, ele não é tão bom quanto o Budokai 3. O Budokai 3 tem menos personagens, só que é um jogo muito melhor trabalhado em termos de mecânica. E eu acho que visualmente nem se compara. O Budokai 3 é como se você estivesse assistindo um episódio mesmo ali e segura bem até hoje, inclusive. O Budokai Tenkaichi é mais ou menos.
Eles até lançaram, eles não pararam de lançar jogos de Dragon Ball, né? Por mais que as pessoas reclamassem de mecânicas, né? De dificuldade de jogar algum desses jogos e com a jogabilidade meio estranha e tudo. Eles começaram a lançar aquele Burst Limit, também ele lançou. Aí tem aquele o Raging Blast, também lançou, que saiu já pro PS3, né? Ambos saíram pro PS3 e 360. E ainda assim, que alguns desses tentavam contar a história do Dragon Ball, e aí um milhão de personagens pra você jogar e selecionar. Era a confusão de sempre, né?
Uma vantagem que a gente teve, porque os jogos de Dragon Ball, eles sempre tentaram mesclar a história de Dragon Ball com a luta, né? E uma coisa que melhorou bastante, justamente na chegada das gerações mais pra frente, foi que eles conseguiam contar isso melhor, mesclar a parte de história com a parte de luta, dar uma profundidade mais legal pra quem queria efetivamente seguir. Inclusive, uma das vantagens do Budokai Tenkaichi 3 é que ele é um jogo que, além do fanservice de personagens, ele conta com praticamente todas as sagas do desenho. Então você pode combater seguindo as sagas. Ah, é a saga do Dragon Ball, é o Goku pequeno. Aí Dragon Ball Z, a saga do Cell. Saga do Frieza, saga do Majin Buu, sabe? Então eles têm as sagas separadas. E isso é legal como fanservice. Então, o bacana de quem curte o desenho, de jogar esses jogos, é que você podia acompanhar um pouco melhor, realmente. As lutas faziam mais sentido pra quem tava jogando. E a gente sabe que nem sempre pra fã de luta o que importa é história, né? Mas no caso de Dragon Ball, pra quem já gostava da história do Dragon Ball, você encontrava alguma coisa ali pra acompanhar, né? E além disso, é importante mencionar também os jogos de Dragon Ball portáteis, né? Como eu falei, no próprio Game Boy a gente teve... Né? E era bacana, o do Game Boy Advance era um baita de um jogo bacana, cara. Os RPGzinhos, tinha os jogos até de plataforma, então era muito legal, cara. Você chegou a jogar, Evandro, do Game Boy Advance ou não?
Do Game Boy Advance eu terminei no emulador, mano.
Foi um clássico. É muito bom, não é?
Deixa eu ver se é legal aqui. E terminei, tipo, acho que deu 4, 5 horas de jogo e eu fui embora.
É muito legal.
Pra caralho, cara. O Gokuzinho pequeno, ele tem um sistema muito bom de que quando algumas batalhas principais, mesmo de chefes, ele vira um jogo de luta de verdade.
Sim, ele muda a câmera, tal, né? Sim. Muito legal.
barrinha de life e tal. Mano, esse jogo é muito acima da média dos jogos que tinham pro Dragon Ball. E é bem feito pra caralho. Podia ter um remake dele no Switch, hein? Cadê?
Lança aí. Seria uma boa, é verdade.
Mas porque sai tanto jogo de Dragon Ball também, né? Mas saiu muita coisa, mano.
Mas é porque é sucesso, né, cara?
Sim, sim. É, mas eu tô falando assim, é... Você não sabe nem o que a gente vai relançar aqui. Não tem, mano. Eles lançaram uma porrada de coisa que eu não sei nem o que... E às vezes assim, nem muda muito de um jogo pra outro, assim. É... Porque eles estão contando a mesma história ali, né? E aí...
É, a maioria dos jogos é baseada no arco do Z, né? A maioria dos jogos.
É a saga Z, né?
É, assim, eu vejo ali a melhor fase, na minha opinião, da franquia Dragon Ball, em termos de história... É ali as prévias da saga do Cell, né? Que aparece os androides, né? 17, 18. E aí vem um Trunks do futuro. É o filho do Vegeta. E aí já é... O Vegeta, quando vê o menino se transformando em Super Saiyajin, ele já fica puto, porque pra ele só existiu o Goku Super Saiyajin. E ele vai treinar. E ele some. E aí, cara, é muito massa. Que a parada da viagem no tempo. Que o Goku vai morrer de um ataque cardíaco. Ele, o Trunks traz um remédio pra ele se curar e tudo. Eu acho muito massa.
Mano, eu tinha esquecido completamente essa do ataque cardíaco.
É, ele volta do futuro exatamente pra isso, né? Ele sabe que no futuro tá todo mundo fudido lá. E porque o Goku morreu de um ataque cardíaco.
Mano, é muito qualquer coisa que eu tô falando. Ó, roteiro de criança, caralho. Criancinhas brincando no parquinho.
Mas é legal, a parada dos Android 17, 18 e tudo. E aí a saga do céu também, né? É muito foda, muito foda. Acho que é o período que eu mais gosto de Dragon Ball Z é esse período ali, que é o pós... Freeza ali, né? Porque o Freeza, tipo, ele tinha 32 episódios na batalha do Freeza, mas que porra é essa, mano? E ele assim, vou lhe matar. E aí o título do episódio, Goku ataca a Freeza. E aí aí acabava o episódio e ele passava um preview do próximo. Goku, caralho, morre.
Era muito filler, mano.
Ele dava spoiler, filler, mano. O cara dava...
Então, Freeza, é isso, acabava que eu ia episódio,
puxar aqui, ó. Aí o cara falava assim, Goku morre no próximo episódio.
A galera que se sente superior aí, porque não... Se diz não ser afetado por spoiler, esse é um dos argumentos que eles usam. Não, na minha época, o desenho já me dava spoiler. E eu assistia mesmo assim, eu era feliz, tá ligado? O que vocês acham disso? Você com o José Jornada aí. Você se
incomodava? É isso, mano. Cara, mas assim, nesse caso é mais amadorismo do que qualquer outra coisa, né? Porque você colocar no título, mano, no final do episódio, caralho, Goku vence Freeza. Caraca, que porra de título
desse episódio. Exatamente, podia ser evitado, assim como qualquer spoiler. Se você tá dando spoiler, sendo um cuzão, e o cara fala, porra, mano, por que você tá fazendo isso? Aí você vira e fala, não, porque na minha época o Dragon Ball me dava spoiler e eu tô aqui, eu sou acima de você. Mano, eu acho que não faz sentido.
Tô aqui vivo e forte, né? Tô aqui
é, tá ligado? Na verdade, eles usavam isso.
É muito
isso
mimimi.
Pra,
é esse cara que fala que hoje em dia é muito estimular. Mimimi. É, então. Eu acho errado. Esse dia rolou.
Não, quando acabava, Evandro, imagina aí. Imagina aí você, moleque, né? Aí a luta contra o Freeza, uma luta absurda, aí acaba o episódio. Aí no finalzinho aparece assim. Goku morre. Aí você, caraca, Goku vai morrer, como assim? Aí você vai lá discutir com os amigos, como é que Goku vai morrer? Como assim? Ele tava vencendo a luta. Aí ele, o título, ele estimula, na verdade, a discussão, né? Não era muito spoiler, né? Por mais que
mostrasse era muita spoiler, coisa,
né?
Pô.
É, mas era assim, Goku morre. Aí ele morre no começo do episódio e ressuscita no final dele, tá?
Era tipo... Eu, mas não morre, exatamente. Não morre, caralho, morreu, já era.
Eu geralmente não ligo pra spoiler. Não ligo pra spoiler, mas eu não dou spoiler. Eu não gosto de dar spoiler, mas eu geralmente não ligo pra spoiler. Mas eu acho que nesse ponto depende muito da experiência. Por exemplo, só pra citar rápido, uma coisa que a gente mencionou no programa aí. O Ultimato, especificamente, eu acho que eu teria perdido muito da experiência por reação se eu soubesse do que acontecia. Então, eu fiquei feliz de, no caso especificamente do Ultimato, não ter informação nenhuma, sabe? Porque eu reagi realmente com surpresa quando eu tinha que reagir, sabe? E eu fiquei muito feliz por isso. Então eu entendo as pessoas que não querem receber spoiler. Apesar de, pra mim particularmente, não afetar, porque eu sou muito esquecido das coisas, e daqui a pouco eu vou esquecer o que me falaram, mas eu entendo muito bem o que isso vale pra pessoa. Então até por isso eu respeito de não dar spoiler. Por mais que eu não ligue, isso não me dá o direito de ficar dando spoiler pros outros, sabe? Então... Eu acho que vale muito sim a experiência da pessoa de querer preservar a sua experiência.
Porque o negócio é você. Tem gente que dá spoiler com o único objetivo de estragar a experiência, exatamente, da outra pessoa. Sem, tá? Não, não, é, Exato. Não é tipo assim, ah, vou dar um spoiler aqui pra gente discutir sobre a parada. Não, é só pra estragar mesmo a experiência da pessoa.
Igual certas pessoas na internet, que eu não vou citar especificamente, que fazem vídeos pra estragar. Qual que é a graça disso, velho? De verdade.
Trouxa. Vídeo pra estragar? Como assim?
Cara que filma entrando no cinema pra dar spoiler durante a sessão. Teve um
maluco no Brasil que apanhou por isso aí,
você Exato. Viu, né? Não justifica a violência? Não justifica. Mas qual, você acha que o cara tinha boa intenção em fazer uma coisa dessas? E o tanto de gente que ele prejudicou, o que ele fez, ele estragou a oportunidade única que a pessoa tinha de viver aquilo. Ele tirou da pessoa que estava ali, e não de uma, de muitas pessoas que estavam ali, o prazer de sentir uma experiência. Ele tirou delas. Entendeu?
Você acha que isso é... Só o objetivo de estragar, mano.
Exato. Opa,
eu sei do final e você não sabe. Vamos aqui, hahaha.
Entendeu? É por isso que eu falo. Isso, né? Ah, eu não ligo pra spoiler. Legal, cara. Você não liga. Mas você não pode pegar e querer prejudicar a experiência. Não,
e muito
menos. É o
que eu falei, já que a gente voltando pro programa aqui. Nem usar esse lance de, ah, eu assisti Dragon Ball quando era pequeno e tô aqui.
Como Exato.
Se fosse grande bosta, tá ligado? Você. Mano, não é argumento. É o que o Bruno tá falando. Cada um tem gente que assistiu Dragon Ball, se sentia incomodado e continua se sentindo incomodado. Não é porque você tomava o Goku morre na cara que você é melhor do que. Uma pessoa de 15 anos, caralho.
E Evandro, naquela época, quando você via Pivete, você saber sobre algo que ninguém sabia era um negócio valioso. Tinha um valor aquilo ali.
Não tinha internet, né, mano? Hoje em dia...
Não, quando você tinha uma novidade, você comprava revista, chegava na locadora e tinha um monte de spoiler, de um monte de coisa que vai vir no futuro. Aí você chegava lá e disse assim, ah, tá sabendo aí que vai sair o Nintendo 64, porque ele é... muito mais poderoso que o Super Nintendo e tudo. Caraca, como assim? Como é que tu sabe? Tá inventando isso aí, sabe? A gente não tinha acesso à informação. Hoje, todo mundo tem acesso à informação, né? E você sabe que é possível fugir dos spoilers. Se você souber, né, se proteger ali na internet. Tipo, tem coisas que são eventos. Game of Thrones. Game of Thrones é um evento. É um evento mundial. Você pode até dizer assim, ah, mas não é todo mundo que tem HBO. Beleza. Não é todo mundo que tem HBO. Mas como é um evento transmitido mundialmente, que as pessoas estão assistindo em mesa de bar, em bares, as pessoas estão se reunindo pra assistir Game of Thrones, então é uma Copa do Mundo, mano. Sim. As pessoas vão falar, vão comentar. Então se você não quer levar spoiler, você simplesmente muta a hashtag no Twitter, muta as palavras-chave e tudo mais, e aí você, beleza. Mesma coisa com Ultimato. Ultimato saiu, eu sei que cinema é um pouco diferente, porque nem todo mundo consegue ir logo na primeira semana, no primeiro fim de semana que seja e tudo mais. E você não quer levar spoiler, você quer continuar sua vida, mas, cara, o filme mais esperado de todos os tempos era Ultimato. As pessoas vão comentar, vão falar. Tem gente que passa do ponto, obviamente. Dá pra você tentar camuflar? Dá. Mas, por exemplo, tem produtor de conteúdo que quer comentar e vai ficar se esquivando, sabe? De muita coisa, porque tem uma parte, uma parcela da galera que não consumiu aquilo.
Não viu ainda.
Mas existem filmes e filmes. Eu acho que o Ultimato ele se enquadra no perfil do Game of Thrones. Do perfil de Copa do Mundo, evento que tá todo mundo falando. E é o planeta inteiro assistindo, é a maior bilheteria de todos os tempos e tudo. Então, acho que é um pouquinho diferente, sabe? O comportamento com determinados filmes aí. E eu acho que os filmes que são eventos, eles se enquadram numa categoria um pouquinho diferente aí. Em termos de spoiler, porque é uma merda, você quer comentar no seu Twitter, né? Mas se você usar hashtags e tudo mais, pelo menos você tá blindando parte do público que tá se protegendo, né? No caso de multar hashtag no Twitter. Muito simples. Eu, por exemplo, quando eu vou falar de qualquer assunto que pode ter o mínimo de spoiler, eu coloco a hashtag. Porque quem não... Por exemplo, de Game of Thrones. Se você não gosta e não quer, sei lá, levar spoiler de Game of Thrones, é só multar a hashtag GOT Game of Thrones. Porque aí você vai sumir praticamente tudo que tá sendo falado na internet. Exceto das pessoas que dão spoilers sem usar hashtag e compartilham memes e etc, né? Então, acho que existem casos diferentes. Eu acho que Ultimato é foda, porque Ultimato ele é um filme spoiler, no fim das contas. Sim. Tudo que você falar dele, se você falar, foi tudo especulado, né? Mundo quântico, não sei o quê. Se tô viagem no tempo, aí você assim, não me deu a spoiler.
Eu tomei spoiler de ti por causa disso aí, eu tô revoltado aqui, tô revoltado.
Pois é, mas Viagem no Tempo já tava previsto o negócio, entendeu?
Mas juras, não, juras, mas pera, o filme nem saiu ainda, tu já tá falando, o filme saiu no Brasil antes de sair aqui, aí eu me fodo, sempre eu me fodo. Os filmes da Disney sempre saem no Brasil primeiro que aqui. Aí eu me fodo, porque eu trabalho
na internet, mas a gente lançou esse vídeo semana depois.
Cara, eu me preparo tudo, eu botei tudo em atividade aqui pra impedir, pra me isolar dos núcleos de spoiler, dei mute nas palavras-chave, saí de rede social, saí do Facebook, fiz tudo, preparei tudo, ia nem responder e-mail por uma semana, aí eu entro na porra do Instagram e tá lá um spoilerzão do Jurandir.
Maluco, eu fiquei muito puto. Viagem no tempo, mano. Viagem no tempo tava previsto aí. Se bem que os irmãos russos, eles já falaram, né?
Eu não sabia.
Já falaram que tava, o spoiler tá liberado.
Eu não sabia de viagem no tempo. Eu não sabia. A primeira vez que eu ouvi falar que te envolvia viagem no tempo foi aquele teu... Foi um print de um tweet teu que tu botou no... E olha só. No Twitter eu não teria visto aquilo, porque tinham palavras ligue-chave que eu tinha mutado já. Eu não teria. Aí o Judas vem e esfrega o spoiler na minha cara.
Mas o que era o tweet? Instagram. Qual o conteúdo?
Era falando que a parada ia envolver viagem no tempo.
Ah, só assim? Do nada? Troco de nada?
Sim, ele postou isso no Twitter e depois postou.
Cara, olha aí, ó. Critico, mas é um deles, então.
Aí. Na verdade, o texto de graça, era assim. Evandro, de graça. Entenda como funciona a viagem no tempo em Vingadores Ultimato.
Eu fiquei muito
algo... achei. Caraca, que juro.
Quantos dias depois que saiu?
Porra, no dia que saiu o filme, caralho.
Não foi no dia, foi uma semana depois do filme.
Não foi, caraca. Não, Jurandir, não foi não, seu mentiroso, que eu vi na semana de lançamento, nem vem.
Mas o saiu olha... do cinema e upou o vídeo, caralho.
Peraí, eu vou procurar aqui, ó. Porque eu comentei com o Jovem Nerd, deixa eu procurar aqui no Telegram quando foi que eu falei isso. Peraí, cadê aqui, ó? Eu fui lá, o Jovem Nerd, ele não queria nem que eu falasse se o filme foi bom ou ruim. Ele queria ir sem nenhuma expectativa. Eu falei, não, beleza, vamos lá, não. Aí logo depois eu cheguei nele, tipo, momentos depois dessa conversa que eu tive com ele, eu falei também que não quero saber nada. Olha, foi no dia 26 de abril. Que dia foi que saiu?
Caralho.
Olha, eu coloquei
até o Jurandir meteu um vídeo. Entenda o impacto da morte de...
Não foi esse. Esse vídeo a gente lançou uma semana depois.
Eu vou colar aqui o que eu falei exatamente pro Jovem Nerd. Aqui, ó. Vou ler aqui pra galera que tá ouvindo. No dia 26 de abril, eu falei, vai tomar no cu, mano. Tomei spoiler do Jurandir. Vacilo inacreditável, maluco discutindo detalhes do plot no stories em forma de print.
Nossa, mano, no dia do filme sair é foda,
Jurandir. Eu não lembro.
Saiu, Jurandir. Porra, Jurandir.
Eu não lembro não, Is, mas eu não sei o que pode ter sido. Eu não lembro o que é que pode ter sido em termos de... Mas foi esse negócio da viagem do tempo mesmo?
Pode ter sido um spoiler. Não, mas beleza, mas aí é que tá, é o que eu falei. Você não deve, não vamos cagar regra aqui, né? Você não deve ser o pau no cu que vai... ficar falando spoiler pra caralho por aí. Mas se você se incomoda pra caralho com spoiler específico, tem que fazer o que o Jovem Nerd fez aí, que o Izzy falou, e tem que fazer o que eu fiz. Eu sigo o Jurandir, eu tenho certeza que ele viu o filme antes de mim, e eu não tomei esse spoiler. Por quê? Eu fiquei longe do celular, mano. Izzy, eu fiquei 48 horas offline. Nem sabia que isso era possível.
Mas eu acho que nesse caso específico aí,
olha só, pra não acusar o Jurandir injustamente, eu fui googlear o Vingadores Ultimato Lançamento Brasil. 26 de abril. Essa mensagem que eu postei aqui foi de manhã, brother.
Então, foi no outro dia. Ele viu de noite e ele postou no outro dia.
Na verdade, eu vi do dia 23 pro dia 24, né? Foi da madrugada de quarta pra quinta.
Na madruga. É estranho.
E aí, o filme estreou aqui no Brasil dia 25.
Então, e eu vi na quinta à tarde. Eu vi na quinta, 6 horas. Quarta pra quinta, malandro. Se morresse alguém, eu não ia ficar sabendo. E o Silvio Santos morreu. Eu só ia saber depois dos Vingadores.
Eu tô putíssimo aqui. Pelo menos... Ah, caralho, velho.
Então, aí mas aí é escolha.
Ele fala, não, desculpa, do Jurandir. Não, foi uma semana depois.
Muito não, é porque eu pensava que tu tava falando do vídeo que a gente lançou e não, explicando vídeo, essa parada.
Ainda tem mais. Aí o Jurandir, ele fez 57 mil vídeos e cada título do vídeo e o thumbnail era um spoiler.
Não, o pior é o seguinte, uma semana, caralho.
Maluco, caraca, olha só, como eu sou brother, Jurandir, eu tô ali apreciando o conteúdo, eu assino o sininho do Jurandir, eu clico na notificação pra receber todas as notificações de todos os vídeos. Aí eu recebo a porra do negócio, eu tô malhando, eu recebo o celular não tá nem comigo, tá? Eu penso que eu tô isolado da internet.
O relógio.
Chegou a notificação do relógio, caralho. E a spoiler da porra do filme.
Não é spoiler, caraca, olha o título dos vídeos, mano.
É spoiler, Jurandir.
Vocês são doentes, mano.
Jurandir, tu sabe que eu não sou a única pessoa que tá falando isso, Jurandir. Admito seu vacilo.
Sabe qual é o problema? É que vocês, os anti-coisas, né? Os anti-spoilers, qualquer o cheiro do queijo, ele dá spoiler.
Não, vamos o tribunal do spoiler, vamos avaliar aqui, ó, os últimos vídeos do Rapadura. Relacionados a Vingadores. Abre aí, vamos ver juntos.
Vamos abrir juntos. Peraí.
Cinema caraca, pronto.
Com o Rapadura.
Final de o explicado, até aí normal.
É,
explicado outro. Futuro okay. do Homem de Ferro após Vingadores. Aí você já fica. Ih, caralho, aconteceu alguma coisa.
Já sabe o que aconteceu.
Mas ó, tem de todos. Do Capitão América, do Viúva Negra. Do Thor
e Guardiões da Galáxia. Tu já sabe que os caras vão acabar junto.
Sim, mas aí você tá colocando os personagens. E o único erro que a gente cometeu cinema nessa parada toda de Vingadores.
Cinema com spoilers, muda o nome do canal.
A única erro que a gente cometeu foi pode quando a gente tem, ó, tem aquela, o vídeo explicando a maior dúvida de Vingadores Ultimato. Que a gente lançou assim, explicando a viagem do tempo de Vingadores Ultimato. A gente, quando, assim que a gente lançou, a gente falou assim, cara, viagem no tempo vai é um spoiler.
Claro que
e é, aí a gente mudou. E a gente mudou, explicando a maior dúvida de Vingadores Ultimato, que é o, né, o plot.
Aí ali, beleza, a maior dúvida, tranquilão. Mas tu entregar no título, porque é foda o seguinte, Juras, tu entregar isso no título, no caso, o cara que presidia teu trampo, ele foi lá, clicou no sininho pra assistir todos os vídeos, aí o cara...
Mas não tem spoiler claro, assim, não tem, a gente não tá dizendo quem morreu, a gente tá dizendo quem, como aconteceu ali no título, e só tá instigando o cara a querer ver o vídeo, entendeu?
Mas mancho, não, eu sei.
A viagem no tempo, quem assistiu Homem-Formiga e a Vespa, sabe que é mundo quântico, sabe que vai ter viagem no tempo. Tem que falar de bolsão temporal toda hora. Não
necessariamente, bicho.
Aparece fotos do Downey Jr. no passado.
Não, peraí. O mundo quântico só estabelece que o tempo no mundo quântico passa diferente do tempo das pessoas do tamanho normal. Só isso, até aí beleza. Só que você falar e entrega de forma bem explícita que a forma como eles vão resolver a parada é uma viagem no tempo, é uma coisa que eu imagino que boa... Juro, tu sabe que eu não fui o único que ficou
com bolado disso aí. Claro, não foi. Não foi, mas nesse negócio dos stories, zero pessoas reclamaram, só tu falou.
Eu fiquei bolado, porque é o seguinte...
Eu nem lembro, na verdade, qual foi a citação.
Eu tinha me preparado plenamente pra, tipo, pra me isolar de tudo. Assim, o máximo possível, né? Porque como eu trabalho com internet, eu ainda tenho que estar lá presente e tal. Mas eu tinha feito todas as... Eu tinha tomado todas as tinha preparado tudo aqui pra não tomar um spoiler desavisado. Tava entrando... Entendi. Não entrei mais no Facebook. Tava entrando bem pouco no Twitter. No Twitter já tinha dado mute nas palavras-chave que poderiam afetar. Tava evitando entrar em canais que discutem cinema, porque, né... não tava lendo nada na Wikipédia, que eu já tomei muito spoiler por estar interessado num filme que vai ser lançado. Eu vou ler algo na Wikipédia e às vezes tem um spoiler lá, entendeu?
Muito bem, spoilers, né? Spoilers com Dragon Ball. Dragon Ball, campeão dos spoilers aí, mano. Até parece que tu não cresceu, Easy, com o carinha do o dublador lá no final da luta sangrenta, Goku morrendo e Freeza assim: Goku vence. Goku morre e ressuscita. Ah, mas eram os piores títulos de episódios. Era do Dragon Ball, mano. Não faz
era
sentido
mesmo, era mesmo. Forma.
Ô, Bruno, tem experiências com Dragon Ball FighterZ? Este fenômeno. Caraca, que jogo bem feito. O melhor jogo do Dragon Ball já feito. Não tem. Não,
o melhor é discutível entre os fãs, mas que é um baita de um jogo de FighterZ luta e talvez seja o mais técnico deles, aí é com
exatamente,
certeza, né?
Não à toa.
É usado em campeonato, já tem campeonato.
Exato. FighterZ, ele entrou na cena de luta competitiva mesmo, então ele faz parte do circuito de jogos de luta nesse escopo de competição, né? Então isso é muito legal, é um baita de um jogo... É bem diferente do que a gente estava acostumado nos jogos mais recentes, porque os jogos mais recentes sempre apostaram muito no 3D, né? Mesmo que a batalha acontecesse num plano 2D, num eixo 2D, os gráficos ainda eram bem poligonais. E esse Dragon Ball FighterZ, ele é bem enraizado em mecânicas de jogos de luta 2D. Eu diria até que ele lembra muito coisas que a gente começou a ver com o próprio Guilty Gear, coisas que a gente viu... mais recente com BlazBlue e tal. Ele tem um jogo com um ritmo bem frenético de batalha e é muito bacana, cara. Dragon Ball FighterZ, é o FighterZ se você preferir, né? Eu prefiro chamar de FighterZ, né?
FighterZ.
É um jogo fantástico como jogo... Até esquecendo, vamos esquecer que é um jogo Dragon Ball, até como jogo de luta, mecanicamente, ele funciona muito, muito, muito bem, cara. É um jogo sensacional. Mano. A única coisa que talvez eu tenha uma pequena crítica... É que, por exemplo, lá atrás o Budokai fez uma coisa que eu achei fantástica, que os jogos não conseguiram replicar tão bem. Lá no Budokai 3, aqui a gente tá falando do Play 2, não o Tenkaichi 3, tô falando do Budokai mesmo, ele tinha um sistema de transformação que era muito legal, que era o seguinte, porque você mesmo falou, o Goku no FighterZ, ele tem Gokus diferentes, então o Goku Sim. Super Saiyan é diferente do Goku normal. Nesse jogo que tinha lá do Budokai, existia a transformação de Super Saiyan dentro do personagem. Então você podia começar uma luta como o Goku normal, e durante a luta você vai ativando as transformações. E isso era muito legal, cara. Tinha fusão,
mas,
né?
Mas aqui, mano, o fato de você escolher um trio, né, uma dupla de jogadores e você ir... trocando, né, durante a luta. É um negócio meio King of Fighters, né, da vida. E,
sim.
E a velocidade de movimentação, cara, é muito... É o jogo mais Dragon Ball de todos, assim, porque ele é gigantesco. É
frenético.
Os golpes é frenético. Não é difícil de jogar, obviamente que existe a técnica, né, de você fazer os combos e emendar e tudo mais, e fazer os especiais. Mas é o jogo mais, cara... Se tivesse um jogo perfeito pra emular o que é o anime do Dragon Ball, é o Dragon Ball FighterZ, cara. Porque não... É uma escala que a gente não consegue enxergar, mano. Não consegue entender o quão bem feito é, porque as apresentações são bem feitas, os golpes, as sequências que você tá dando, o visual do anime, né? Aliás, bem mais bem feito do que o anime, porque tem umas coisas do Dragon Ball que não são muito bem feitas, né? Do anime em
si. Pior que é verdade, né? É mais bonito que o próprio anime, na verdade.
Exato, mano. E o cara faz os especiais, aí vai a câmera de frente, mostrando a animação e os golpes sendo criados. E a escala gigantesca. Cara, Dragon Ball, esse Dragon Ball é inacreditável. É muito divertido jogar com ele, cara. E é porradaria pra juntar amigo pra jogar Dragon Ball. É muito legal. É muito legal. E olha que eu não sou desses apaixonados por jogos de luta.
É, ele é um jogo, Júlio. É fácil de jogar realmente. Lembra muito a ideia do Tekken 3. O cara que pegar e sair apertando o botão que nem um louco lá. Ele vai conseguir jogar, mas é o que o Bruno falou. Ele não vai conseguir dominar. Se o cara parar pra estudar o jogo, aprender a jogar e dominar... Ele vai ganhar de um cara que não sabe jogar facilmente, tá ligado? Vai parecer como criança contra um adulto. E ele tem um negócio que é legal também, que é a história nova, né? E aquele personagem novo lá.
Exato.
Que é pra quem é fã, porra, é um local onde você vai conseguir mais daquele universo e tudo mais.
É, assim, tu tá falando do Broly?
Não, é um Android.
Tem um Android que foi criada pro jogo.
Achei que é Android 21 é o nome. Que não tem em lugar nenhum e só tem no jogo.
É, Android 21, exatamente, ó. Acho que eu não joguei tanto assim, não.
Eu joguei o comecinho da história e aí cheguei.
Eu nunca joguei a história, só joguei com versus mesmo, então. Mas é muito maneiro, cara. É um jogo muito divertido. É porque visualmente eles fizeram uma escala. Acho que a gente nunca viu de jogo de luta assim, desse porte, assim, sabe? Desse. De pegar uma franquia tão famosa e cada um ter sua individualidade, ter seus especiais. E sem ficar chato, sabe quando a gente jogava Final Fantasy, sei lá, 7, e aí você, quando você via todas as, o Summon, né, o golpe do Ifrit, da Shiva, não sei o que e tudo mais, aí você chega na quinta, sexta vez, você, caraca, mas precisa ter essa apresentação toda pra soltar o golpe e tudo, aqui não.
Porra, sabe o que é assim também recentemente? Kingdom Hearts 3, hein, malandro.
Caraca, né? Velho.
É. Não é, Bruno? Você jogou?
Joguei.
Nossa, os negocinhos os parquinhos da Disney lá que ficam aparecendo. Primeira vez é maneiro, segunda também. Terceira pra frente você já. Eita, caralho, como é que corta tudo aqui? A xícara da Disney, 3 horas rodando. É doído, mano.
E aqui não. Que aqui o lado épico, ele chega sempre em momentos muito interessantes, assim, porque são. Pode ser virada de luta, né? Então você meio que dá uma empolgada, né? Quando você acerta um golpe absurdo e a animação vem pra você e você começa a emendar os golpes. Acho que fica muito legal. É um jogo muito divertido, cara. Muito divertido. Eu acho que é o melhor Dragon Ball já feito na história. Melhor jogo, né, do Dragon Ball.
Sim.
E é um jogo que vai ter uma vida longa, viu? Porque ele já tá sendo abraçado pela comunidade lá de competitivo. É,
os jogos da Evo, né?
Eles estão lançando vários personagens novos, adaptações de personagens, e é um jogo que vai ter uma vida bem longa. E é mérito, né? Porque é um jogo bem divertido. Porque se não fosse, não. O mercado tava precisando, mas de um jogo de luta, assim, desse jeito, assim.
Exatamente. Jogo bom, que a galera gosta, que personagens que a galera gosta de jogar e tal, isso que importa. Porque o Street 5, mano, o povo não abraçou muito, não. Tanto que tem gente que joga o 4 até hoje.
Exato, tem muita gente que reverteu por 4 mesmo, porque o 5 não conseguiu vingar, cara.
Tem o Mortal Kombat que tá pra sair aí, que
aliás, não, já acabou saiu. De sair, né? Saiu, é o 11, acabou de sair.
O pessoal também tem elogiado bastante.
É, acho que pode ser o retorno de jogos de luta, assim, de franquias clássicas, né, lançando jogos bons, né. Talvez o próximo Street, né, aí a gente não sabe, né. Porque do 5 ele lança toda hora coisa nova pro 5, né. Tá na hora de virar esse disco aí, né.
Street 6, quem diria.
É, Street Fighter 6 aí. Tudo bem? Notas aqui para a franquia Dragon Ball nos videogames? E o jogo favorito da franquia Dragon Ball? Vou começar aqui comigo logo, já escolho o Dragon Ball FighterZ aí, que é o jogo mais recente, e não é porque é o mais recente, mas sim porque, em termos de qualidade, cara, ele entrega tudo que o fã de Dragon Ball gostaria de ver num jogo de luta dessa franquia aí, porque não tem como, cara, não tem como. Todas as animações, a fidelidade dos personagens, a dublagem desses personagens estão muito boas, cara. Você, os golpes, sabe, a raiva que eles soltam, determinados golpes, assim, é muito massa. É o que se esperava de um jogo de Dragon Ball, esse Dragon Ball FighterZ.
Inclusive, só pra comentar, como... Juras, tem muita gente aguardando, não sei se vai confirmar, porque não existe nenhum anúncio oficial com relação a isso, mas tem muita gente esperando uma versão do Dragon Ball FighterZ pro Switch, cara, porque imagina você conseguir levar essa loucura pra qualquer lugar que você for, cara, aí chega pra jogar com a galera, assim, é bacana, né? Mas até então não tem nenhuma confirmação, e vendo a performance do jogo, assim, não sei se... Se bem que, na verdade, saiu já a versão do Switch. Eu tô maluco, saiu.
Não foi anunciado? Saiu, pô.
Saiu depois da versão original, mas acho que já saiu já, pô.
Aí.
Saiu aí, ó. Aliás, então, perfeito. Plataforma perfeita pra jogar, ó. Pode ir lá pro Switch já. Perfeita não, a performance nos outros é melhor, tá, gente? Mas...
Mas não é portátil.
A portabilidade disso, cara, aí não tem como discutir, né?
Eu acho que se você gosta ali dos clássicos ali, Marvel vs Capcom, sabe? Aqueles jogos dos X-Men de luta, aí The King of Fighters, acho que esse jogo aqui do Dragon Ball, ele meio que mescla tudo isso e entrega, sabe? Eu acho que é um jogo espetacular pra quem é fã, é um jogo feito pra fã. E lembrar, né, que um pouco antes saiu aquele, o Dragon Ball Xenoverse, né?
Sim, o Xenoverse, que muita gente falou bem dele também.
Que é um pouquinho mais de RPG, tem luta, né? E tem um pouquinho mais de RPG e tudo. Coisa que esse novo não tem, né? Esse novo aqui é focar totalmente na porradaria. E é muito massa. Pra esse jogo aqui, eu vou dar 95 vidas. É um jogaço espetacular pra franquia dentro do... Pra franquia Dragon Ball nos videogames. Eu não tenho tanta experiência assim. Então, nem tenho mais como dar nota. Mas pra esse jogo específico aqui, 95 vidas. Com certeza. Easy, tem alguma experiência, Easy, com Dragon Ball?
Então, eu joguei relativamente pouco, né? Eu sei que teve um monte de jogo que a galera se amarra no GBA, vocês comentaram brevemente. Teve o Budokai do PlayStation, que foi a maior experiência que eu tive com o jogo. Eu gostava bastante de Dragon Ball, mas foi uma fase. Tipo, eu realmente hoje em dia, eu acho que se eu sentar pra assistir, eu não ia ter saco por causa dos fillers e tal. E eu sei que tem uma versão chamada Dragon Ball Kai, que parece que corta todos os fillers. Eu quero sentar um dia pra assistir essa, pra ver se ainda eu consigo curtir, mas hoje em dia eu tenho bem menos interesse, tanto que o título que saiu pro Switch recentemente, eu nem tive muita vontade de pegar. Joguei muito numa época específica da minha vida, quando eu assistia Dragon Ball Z, com os amigos do bairro, mas depois disso, o Dragon Ball foi aquela marca que meio que foi desaparecendo na periferia da minha vida, tá ligado? Tipo, não era mais algo central.
Uhum. Entendi. É engraçado porque Dragon Ball, acho que vive a sua melhor fase da história, do anime e tudo mais, porque esse Dragon Ball Super... Né, que é o atual, cara, é um fenômeno inacreditável. As pessoas estão assistindo na rua e junta 40 mil pessoas pra assistir na rua.
Cara, começou mal, hein? Isso é lembrando que ele começou muito mal. A qualidade de animação foi criticada, o pessoal depois acabou ajeitando. E ele entrou no trilho, revitalizou muito bem o Dragon Ball.
Não, e o YouTube ajudou muito nisso, né? Porque tem muitos canais que sobrevivem hoje em dia de Dragon Ball. E quando eles comentam episódio, é tipo assim, é 2, 3 milhões de views. É um negócio absurdo, mano. Sucesso inacreditável, Dragon Ball Super. E as lutas, tá em pausa, né? E vai vir a nova temporada. E eles vão fazer episódios pensando no que vão falar no futuro aí. Então pode ter coisas muito épicas chegando aí pro universo de Dragon Ball. É, Vandrin?
Cara, eu ainda fico com o Dragon Ball lá do Game Boy. Foi o que eu falei que o Belo Jim me indicaram. Eu baixei pra ver qual é que era, botei no emulador e terminei o jogo.
Você emula em quê, Evandro? Você emula em quê?
No PC mesmo, né? É o que tem.
Ô, Evandro, só pra deixar informado pra galera que tem o Dragon Ball no Game Boy, tem mais de um, né? O Game Boy tem o que provavelmente você jogou, foi aquele o Advance Adventure, que é um que parece mais de plataforma, né?
Coloridinho, exatamente.
Isso, esse é muito bom. E tem também o outro, que é o Legacy of Goku, que aí ele é mais RPG tradicional mesmo, né? Esse do Dragon Ball... Advance, ele tem até mapinha na pegada de Mario mesmo, sabe?
Não, é muito bom. Não parece um jogo de Game Boy, mano. É muito
foda. Ah, não. O gráfico dele é fantástico, cara. A animação
e
dele
é um pouco... simplesinho e tal, porque, né, Game Boy, pô, o controle simplificado e tudo mais. Só que é muito gostoso de jogar e tem uma variedade de gameplay que eu achei foda na época de... tem esse esquema de luta, quando você vai lutar contra um chefe, um personagem mais principal.
Ele tem as fases jogo de nuvem, não tem também?
Sim, fasezinha da nuvem e tudo mais.
Caraca, então, eu tô vendo aqui, mas é um jogo
mano, é muito bom.
Isso aí, se vocês falar, saiu o remake pra Switch. No outro dia eu tô comprando, sem exagero nenhum. E então indica isso daí, daria pra esse jogo 95 vidas, ele é ótimo. E no geral, cara, pra jogo de luta, o Budokai 3 é muito bom também e tal. Esse último é perfeito. Se o cara for fã de Dragon Ball, gostar de jogo de luta, não sei porque ele não comprou ainda. Porque ele vai ter horas e horas de conteúdo e diversão e hype da galera jogando ainda. Que o que é legal também pra acompanhar esse tipo de jogo é você ver a comunidade abraçando e se divertindo ali e tal. Então, mano, boa série, bom Naruto. Naruto que tá sempre nos nossos corações e o Dragon Ball.
Tudo bem, Bruno Carvalho?
Bom, minha nota pra franquia como um todo vai ser 90 vidas, né? Tem muito jogo que funciona, alguns que não funcionam tão bem. Nesse caso, são muito mais acertos até do que erros, desde de, mesmo para que eu não entenda. Os RPGs, por exemplo, lá da época do Nintendinho e do Super Nintendo eram muito bacanas para quem era fã. O meu favorito é difícil, como eu falei, eu tava até comentando junto com o Evandro dos de portáteis, são muito bons, mas como ele já recomendou, eu vou escapar dessa. Mas eu concordo com a recomendação dele, assim como eu concordo com a tua recomendação do Fighters, que eu acho que é um baita de um jogo de luta. E como eu falei, não vai só porque é Dragon Ball. O Evandro mencionou pra quem é fã de jogo de luta também.
É bom, mano.
É muito bom. E lembrando, como eu falei, ele vem na mesma veia de jogos como Guilty Gear, BlazBlue, que é da galera da Arc Systems. Então esses caras sabem fazer jogo de luta 2D, né? E é muito, muito bem feito. E além disso, é um ótimo jogo de Dragon Ball. Mas a minha recomendação vai ser o próprio Budokai 3, cara, que é um jogo que é de luta também, é uma grande homenagem a Dragon Ball, tem muitos momentos fantásticos dentro desse jogo, e ele faz você se sentir dentro do universo Dragon Ball mesmo, cara. Então, baita jogo bacana, um roster legal, aquele esquema das transformações que eu falei, eles têm umas animações que você, caramba, velho, o Goku tá transformando aqui e tal, as fusões são legais dentro do jogo também, é muito bacana, cara. É fácil você recomendar Dragon Ball até como franquia dentro dos videogames, porque como eu falei, ele tem muito mais acerto do que erro, cara. Sim. Então vai ser muito difícil alguém pegar um jogo Dragon Ball que seja totalmente imprestável, sabe? É diferente de outros tipos de produtos aí que às vezes o pessoal erra feio muito, mas nesse caso Dragon Ball tem muito, muito, muito acerto mesmo, desde o início. Os erros a gente até já mencionou aqui, o próprio GT do Play 1, né... que é meio questionável. Alguns outros que saíram na geração do Play 2 também tem uma qualidade um pouco menor se comparado com o próprio Budokai e tal, mas no geral você consegue acertar bem.
Deixa eu dizer uma coisa aqui, é um negócio bem 99 vezes e nostalgia aqui. Eu lembro que quando eu tava fazendo cursinho pré-vestibular, né?
Caralho,
e...
94?
Não, caraca, 94 não.
Caraca.
No começo dos anos 2000 ali. E eu lembro que eu chegava em casa, depois do curso e tudo, e tava passando Dragon Ball na TV, e era exatamente a saga que mostrava lá o Gohan já crescido. Naquela música, né? Posso pressentir o perigo e o caos, né? Que é o cara cantando com a voz é bem bizarra. Posso pressentir o perigo e o caos. Tararã. E aí eu lembro, essa fase, acho que é a fase do céu ali, né? Que começa com o... Que até o Gohan ele vira o Super Saiyaman. É, Bruno? É isso, né? É a saga do céu.
Foi, eu acho que foi na saga do céu, é.
Super Saiyaman, mano. Dragon Ball é maravilhoso. O cara do bigode lá, como é o nome dele?
Bom personagem.
Mr. Satan, puta que
pariu. Mr. Satan, era a época do Mr. Satan, exatamente. Sim. E eu lembro dessa música. E, obviamente, a minha música favorita da franquia Dragon Ball é o Sorriso Resplandecente, que é da franquia Dragon Ball GT, né? É a minha abertura favorita, minha música favorita do universo Dragon Ball. Qual é a de vocês aí? É, Xalá, Red Xalá, Vamos Conquistar as Esferas do Dragão.
Puta, o teminha clássico, eu acho que é o que eu mais gosto, mano.
Vamos conquistar
as esferas. Tava empolgação aquele...
eu acho que o que mais fixou foi essa, pra mim também, pela época até, né?
É do Dragon Ball 1, então. Do
Goku primeiro Pivete. Dragon Ball,
Goku Pivete. Quando é Xalá, Red Xalá. É a versão do Dragon Ball Z, né? Quando chegou aqui no Brasil, ele ficou muito popular, né? Mas pra mim é Sorriso Resplandecente, que é a música bem bonita. Aliás, as músicas de anime, elas são meio bregona, né? Assim, é um negócio meio... Pra você escutar bebendo cachaça, né? É um negócio meio...
É o sertanejo japonês.
É sempre uns amores, assim, umas coisas que você vai conquistar. realizações e tudo. É um negócio sempre assim, né? E o Hakusho tinha muita música brega desse jeito, né?
Escutar bebendo cachaça é bom, mano.
Tudo bem, fechamos! Falamos sobre Dragon Ball e um monte de coisas aí.
Antes de fechar, eu quero mandar um abraço para um amigo ouvinte que mandou uma DM no Instagram que me tocou. Não se acostume com isso, mas um amigo ouvinte, Kainan Rigori, mandou um DM que eu fui ler. Eu falei, mano, o cara é foda. Ele falou que ele é ouvinte recente de 99 Vidas, está ouvindo desde o 1, mas aí onde me pegou no coração? Ele está ouvindo com o filhinho dele, de 9 anos.
E aí ele mandou pra mim também, que legal.
Deve estar mandando pra todo mundo. Pelo texto tá parecendo que ele mandou pra todo mundo. Mas é muito maneiro, porque ele mandou a foto do moleque, e aí...
Ele só joga videogame escutando a gente no 99,
sim,
né?
Ele conta até algo que tem a ver com a abertura nossa aí, que a gente... Plano Família, Spotify...
Vai falar a frase que ele falou? Fala a frase. Tem uma frasinha que ele disse, né?
O Exato, Pivete. É. Que o moleque falou, pai, eu fico triste de ter nascido só agora e não poder nunca ter entrado numa locadora.
Caraca.
Então, mano, o nome do filho dele é Augusto Rigoni. Um abraço aí, Augusto. Não fique triste, aproveite a sua infância, que ela vai passar rápido. E muito obrigado por ouvir a gente com essa idade. Não,
e aí com 99 vidas você vai poder ter uma experiência, né? Sobre o nosso ponto de vista, né? Do que eram as locadoras. Aliás, já teve, né? Porque a gente já falou sobre tudo isso.
Sim.
É, várias vezes, mas que legal, mano. Fico muito feliz que tem um público jovem, né? Que tá ouvindo 99 vidas e que nunca viveu nada do que a gente tá comentando. Mas é como se fosse uma forma de estudar o passado, né? Através dos nossos pontos de vista, né? Sobre as coisas. Acho que é bem legal isso.
Posso aproveitar então um momento recadinho para mandar um recado também?
Vamos criar um momento recado então para toda semana a gente falar. Né?
Não, mas é que um ouvinte nosso, Rafaelo Henrique, mandou uma mensagem pra gente e ele, nesse momento, enquanto estamos gravando, está em preparação para deixar o país. Ele vai sair do Brasil aí. Inclusive, nesse momento, ele deve estar passando lá no Personato Game Tech Zone. Que ele falou que ia dar uma passadinha lá, falar com eles. Então, um grande abraço pro Rafaelo aí. Boa sorte nessa sua nova empreitada aí. Ele até perguntou se a gente poderia passar lá na Game Tech Zone, mas é o caso. Como eu falei, a gente grava exatamente nesse período, então não deu. Mas boa sorte para você na sua empreitada e muito obrigado aí por estar conosco. E ele falou que o 99 Vidas vai acompanhá-lo, sempre o acompanhou dentro da Terra Tupiniquim e vai continuar acompanhando sua jornada fora do país. Então,
um abraço, aí, Rafael, pra todo mundo aí, né, que mora fora do Brasil e continua ouvindo o 99 Vidas. Tem muitos ouvintes de fora, inclusive ouvintes que não são brasileiros e escutam 99 Vidas. Muita gente de Portugal, né, nascida em Portugal, sim, muita gente da Angola. Tem uma galera da comunidade que, né, portuguesa. Inclusive estudantes que nasceram, sei lá, na Alemanha e outros lugares e estão estudando português e tem professores que recomendam 99 vidas. Vocês são os malucos, ó.
Aí depois corta 30% e reclama aí.
Exatamente. Os caras estão aprendendo a falar português com 99 vidas. Aliás, podcast é uma mídia maravilhosa para você aprender, né? Falar outras línguas e entender pelo menos em termos de comunicação, assim, né? Ver como é que uma comunicação informal e tudo. Fico muito feliz da mídia estar crescendo cada vez mais. Um abraço pra todo mundo aí que está fora do Brasil e às vezes tem momentos assim de tristeza, solidão, porque tá sozinho. E aí, em cima dos podcasts, ele dá aquela aquecidinha no coração. E o 99 Vidas é esse podcast, né? De dar aquela aquecida no coração por causa da nostalgia, né? De coisas boas que a gente viveu no passado. Então, um abraço pra todo mundo aí que está espalhado por este mundão. Segura aí que antes da gente finalizar, nós temos um recado, rapaz. Você sabe que o 99 Vidas precisa de você. Todas as semanas a gente lembra que se você quer que esse projeto continue vivinho da Silva, colabore com a gente usando PicPay, Padrim ou Patreon. Você colaborando em uma dessas plataformas, você passa a fazer parte do nosso grupo lá no Facebook e no Telegram também, em que a gente pode conversar, ter uma interatividade bem bacana e lançamos todas as semanas um bônus do 99 vidas. E se você escolher colaborar com o PicPay, você tem uma infinidade de funcionalidades para fazer essa colaboração e outras coisas, né, mano?
Sim, a gente já comentou aqui 99 N vezes todas as funcionalidades do PicPay. Entre elas, o cara consegue comprar jogos no Steam, comprar pontinhos lá no LOL, comprar pontos para comprar jogo no Xbox Live e tal. E a novidade, que é o recado que a gente vem dando nas últimas semanas, é que agora o PicPay também é aceito em maquininhas da Cielo.
Oi.
Tem mais de 1 milhão de estabelecimentos, o cara pode ir lá e pagar usando o PicPay através das maquininhas da Cielo, sem dinheiro e sem cartão. Se isso não é o futuro, não, eu não sei o que é, gente.
Não, é o futuro já, rapaz. Nós estamos vivendo no futuro, só falta os carros voadores.
Sim, se... quando chegar a empresa que tem os carros voadores pra você alugar pra você, eventualmente, sim, você provavelmente vai conseguir pagar com o PicPay também.
É o futuro, rapaz. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau! Dos stories, Isa. Eu queria saber qual foi o conteúdo desses stories, porque eu realmente não lembro, pra ficar tão pistola desse jeito. Não é possível.
Eu fiquei olha bolado aí, caralho, no seu Instagram você vai ver esses stories dos
outros. Eu fiquei bolado, fui falar pro Jurandir.
Tá.
Como é que eu faço aqui pra ver? Me ajuda aí.
Tua atividade.
Sua atividade. Vamos ver. Ih, caralho. Não, não é a sua atividade.
Não, mas tem um lugar aí que dá pra ver. Não, mostra stories, mano. Mas tem lugar que mostra toda a historinha, o quanto que deu de clique, o cara.
Informações, conteúdos. Feed não.
É isso mesmo. Conteúdo e stories, é.
Vamos lá, Rogerinho, vamos ver no dia.
Tribunal pô, do spoiler.
Só tem até 14 dias atrás, não tem histórico todo, não.
Não, mostra mais, pô. Você vai nos arquivos e mostra coisa pra caralho. Dá pra ver
sim. Me ajuda aí, mano. Me diz onde é a Easy.
Pera aí, calma. Tô abrindo aqui agora. Tu vai
aí mesmo, caralho. Informações, conteúdo.
Informações, conteúdo. Stories.
Era pra ter tirado um print. Tudo. Eu não fui reclamar contigo no Telegram na hora, macho.
É que eu realmente não lembro isso.
Não, tu clica, macho, tu clica, ó, tu vai no teu perfil, tem um botão no canto superior esquerdo que é um reloginho voltando. Aí tu clica nisso, aí tu pode acessar os teus arquivos de todos os teus stories. Volta pro dia 26 de abril, porra.
Peraí, um reloginho? Ah, tá aqui, daqui.
Tu, boa, isso, boa, clica boa. No reloginho, aí tu volta e vai subindo até o dia 26. Aí tu vai ver todos os stories que tu postou nesse dia, entendeu?
Stories.
Itens arquivados.
Vamos lá, rapaz. Maio. Qual foi o dia, isso? 26?
26 de abril, dia de lançamento da porra do filme.
Ah, 26. Vamos ver aqui, tá?
Leia aí.
Não, eu tô procurando aqui.
O tribunal do spoiler vai decidir. Ah, o cara posta isso no story, mano, eu fiquei revoltado demais.
Ah, cadê? 26. Ah, tá aqui, olha só.
Olha lá, leia aí.
Toda vez que eu paro pra pensar nos acontecimentos temporais de Vingadores Ultimato, eu vejo mais problemas de paradoxo e coisas erradas. Se continuar pensando mais, capaz de degostar bastante do roteiro do filme. O esquema é não pensar. Caralho, isso vai tomar no cu.
Juras, isso entrega que houve viagem no tempo.
José, spoiler.
Caraca, se eu pensar, se eu parar pra pensar nos acontecimentos temporais...
Juras, é óbvio que isso envolve viagem no tempo. Como é que eu concluí desse teu tweet que era viagem no tempo? Porque tá óbvio, pô.
Ah, porque você quis, falar... assim, mano. Acontecimentos temporais, porra.
Juras,
eu não falo, eu não tô dizendo que tem viagem no tempo.
Tá, admito, juras. Você não,
juros, mas acontecimento temporal, você tá falando do clima? Tava chovendo.
É, exatamente.
Juros, você foi na empolgação.
Uma batalha começou de dia, acabou a noite.
Aí espalhou pra galera que te acompanha no Twitter e pra galera... Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver aqui.
E outra, Easy. Peraí, ó. E outra, eu usei a hashtag, tá? Então, aqui, se você não mutou, é pra você.
Sim, mas tu botou no teu Instagram, caralho!
É só você... Bloquear a hashtag aí, mano.
Não, mas no Stories eu acho que não dá não, Judas.
Stories não tem como, caralho.
Na verdade, no Stories eu acho que dá, mas do jeito que eu coloquei, realmente não dá porque foi um print do Twitter.
Foi um print,
aí
porra.
Não tinha como.
Completamente fodido. Eu tomei no cu, tá ligado? E aí, tipo, a galera que tá... Eu tô vendo aqui que a galera que tá comentando no seus... Tô vendo aqui que tem mais gente comentando. Não pode ter sido o único que ficou revoltado. Mas eu acho
Mas eu usei a hashtag, mas no Twitter eu usei a hashtag, mas não tem... Não
é,
tem
a galera que... No Twitter vai ter pouca gente reclamando porque...
É a regra, Isa. Se você que tá... É assim, você não viu, aí fica aí. Pronto, vou estar acessando a internet aqui.
Agora eu vou te falar um negócio. Eu nem me preocupei muito com esse
negócio cuidado
de viagem no tempo e coisas que não batem, porque todo filme de viagem no tempo... necessariamente vai envolver isso. Vai ter problema de casualidade. De o evento A que resultou na parada B, quando você volta no tempo e muda aquilo, o B não poder ter acontecido, o que impede a própria viagem no tempo de acontecer. Então todo filme, eu nem me preocupo.
A gente pode falar sobre isso agora, porque os irmãos Russo autorizaram falar sobre o filme, os spoilers. A Marvel só posta spoiler no Instagram dela, no Instagram e no Twitter.
Então, aí eu acho um pouco de falta de sensibilidade da Marvel, sabia?
Da Marvel porque... é foda, mano. Tá colocando todos os spoilers em todos os Instagram dele.
Tá postando foto de momento importante da trama. Os caras tão malucos, velho.
Não, depois da primeira semana, os caras não estavam mais nem aí, maluco.
Não, foram duas semanas.
Foi duas
semanas era ninguém dá spoiler de, né? É, não spoiler o final.
Discurso, não estraga a experiência de 10 anos, blá blá
duas
blá.
Duas semanas depois foda-se.
Aí depois que passou da semana, meu irmão, se tu não viu ainda, vai tomar no cu.
Exatamente.
Pau no cu. Isso aí acho que é a Marvel tentando apressar o pessoal.
Mas eu concordo, velho. Tipo, um filme muito aguardado, que você realmente se importa em assistir e não perder como é que se diz, a experiência, né, de ver e tal. Se você realmente se importa duas semanas depois e tu não assistiu, não dá pra dizer que você tá realmente muito importado em ver
essa. Eu não consigo julgar assim, porque não dá pra saber a agenda da pessoa,
tem cinema na
condição
na,
financeira, na... tem um monte de coisa, cara.
Não, e tem gente que não tem cinema, não tem grana. Duas
semanas
e tudo.
Depois? Sei não.
Mas é aquela parada. Quando você não tem acesso a esse tipo de coisa, você tem. Existem umas formas de você se proteger. Eu acho que o produtor de conteúdo, tipo, se ele vai postar coisas no Twitter. Ele tem que usar as hashtags só pra esse... Cara, se você... Pro cara não receber o spoiler de desavisado, eu já acho... Tipo assim, eu posso ter dado lampejos de que você não imaginasse no filme, mas foi
assim, uma coisa... Sem exagero, eu realmente não... Eu não tinha a menor noção de que era Viagem no Tempo, eu realmente não sabia. Eu tava...
Essa era não viu os outros filmes não, Izzy? Eles falam disso toda hora, mano, é possível, mano.
Caralho, fala disso toda hora, gente. Que exagero é esse?
Ô, Izzy, mas você não chegou a ver nenhuma daquelas fotos com eles com o negocinho na mão? Essas fotos vazaram desde antes do Game Trailer, velho.
Nada, não vi. Juro pra você, não vi. Eu não sabia como é que eles iam... Essa era a minha maior, tipo... Eu tava assim, mano, como é que eles vão reverter? Porque, tipo... A parada já foi feita, as pessoas morreram, o mundo, em teoria, né, prosseguiu com as pessoas mortas. Como é que... Tem outras questões também que não foram levantadas no filme, mas, por exemplo, quando teve o Snap, teve as pessoas que desapareceram, né, e teve as pessoas que, por exemplo, estavam no avião sendo pilotada por um cara que desapareceu. Essas pessoas voltam isso. também, tipo, tem todas as questões, né.
A gente falou no Rapadura Cash isso. Não,
isso depende se o copiloto...
Se o copiloto... Morreu muita gente, mano.
Uhum. Não, mas pais, e se o copiloto
os pais... Os pais que cuidavam de criança, tipo assim,
da bebê, cara, por exemplo, né? Ficou sozinho.
Acabou de nascer. Período. Exatamente. O bebê ficou sozinho. É, um monte de coisa aconteceu. Um caos, mano.
Trânsito. Acidente de trânsito. Tanto de acidente de trânsito que teve.
Caralho, mano. Os podcasts que ia ficar só com, tipo...
Os hospitais,
só com dois apresentadores.
Os hospitais. Ou nenhum, caralho, né? Porque não...
Não é assim, podia ficar...
Ou nenhum.
Podia ficar nenhum, exatamente.
Ou podia sobrar... Tipo, podia sobrar só 99 vidas.
Só 99 vezes. Todos
morreu. Todos os podcasts do mundo, só 99.
Pode ser, Thanos, maluco.
Thanos é fã.
E a gente teria 5 anos.
Novo, se sobrasse cinco a gente, anos. Nem instalar de novo pra dar uma garantida.
mas assim, eu acho que é só o cuidado mesmo, sabe? Que se faz em termos de... Quando você vai postar, principalmente no Twitter, né? Rede social que a gente mais utiliza. Mas Izzy, tu foi frescura tua. Tu deduziu as coisas.
Deduziu, mas tu deixou ali claro que tinha Viagem no Tempo envolvido, que criava paradoxo. Eu fiquei boladão. Tá aí a prova. Eu fui lá no Jovem Nerd, porque a gente tava conversando sobre
isso. Eu falei acontecimentos temporais apenas.
Ô, Jurandir, deixa eu dizer.
Você que deduziu. Ah, de volta pro futuro, galera.
Você tá sendo simulado, seu safado.
Cinema
do futuro. Terminator. Mas eu usei hashtag ainda, então tô safe.
Aí bota do stories no Instagram.
Só tu reclamou isso. Porque tu foi o único que... Spoilerfóbico, né?
Quem comentou ali já tinha visto o filme. Eu não tinha visto o filme ainda.
Pronto. Aí todo mundo que me segue tinha visto, então.
Quem comentou tinha visto.
Caralho.